death.
Ah, minha dona da razão, quando te vejo lendo FAQ com tanto carinho, só imagino como será na hora dos votos no nosso casamento. Fala, seus carneirinhos de Tapicerica da Serra.
Fala, seus doninhos sedentos pelo FAQ.
Voltamos num episódio especial, né, Modi?
É, porque a gente, não sei se vocês já repararam, assim, aqui no Donos da Razão, né? Que vocês reclamam, a gente faz.
Não, a gente
porque
sofre.
Porque isso aqui é pra vocês.
A gente sofre com as críticas dos doninhos. Os doninhos acham que assim, ah, vou lá escrever um negócio lá, porque eles não vão nem ver, aí a gente lê tudo.
A gente lê tudo, a gente tá no Telegram aqui, ó, o Telemode. A gente tá no grupo de Facebook lendo tudo.
O Telegram, a galera fica lá trocando ideia lá e acha que a gente não tá vendo? É. A gente sabe.
A gente sabe.
A gente sabe o seu job atrasado. A gente sabe que você tá tomando o Häagen-Dazs. E eu fiz aqui uma propaganda de graça. Na frente do monitor enquanto trabalha de madrugada. Eu vejo tudo isso.
E a gente fez o último episódio aí com o POC de Cultura, né? O famoso episódio POC da Razão. E o pessoal reclamou que não teve FAQ, mas quando não tem FAQ, não é porque a gente quer tirar o FAQ, é porque realmente não dá tempo, porque às vezes a gente tem tempo de gravação, como foi esse dia com o POC, a gente se empolgou, acabou falando demais, e estouramos o tempo, e a gente ainda tinha outro episódio com eles para gravar no podcast deles. Então, acabou não rolando FAQ, como vocês reclamaram muito, a gente decidiu fazer um episódio inteiro de FAQ, que também é um episódio pedido por vocês há um tempo, né? Pra gente ler aqui dúvidas, né, perguntas gerais, depoimentos, desabafos, pedidos de conselho.
Porque o que acontece às vezes também é que vocês mandam muita coisa, né, um público aí de mais de 8 milhões de ouvintes por segundo, né, igual a votação da Fazenda, 40 mil votos por segundo. Mion, calma também, vocês contaram pra você aí, mas não precisa acreditar também. E aí, às vezes a gente deixa várias coisas de fora que depois que a gente grava a gente fala, putz, tipo, podia ter botado, chegou a outra história de não sei quem, chegou a história de não sei quem, olha essa história do Doninho que não entrou. Então, acho que a gente vai dedicar mais tempo a esse episódio, e aí eu acho que a gente pode fazer outros episódios mais pra frente, né, tipo, esporádicos,
sim,
assim, de facs, de temas e coisas, porque os Doninhos são surpreendentes, os Doninhos, eles foram, o podcast foi se encorpando aí com o tempo, né, entre nossas histórias e tudo, mas os Doninhos vieram junto, porque os Doninhos, eles não, você bota o tema, qualquer tema, joga aí o tema, tabuleiro, xadrez,
eles
vai ter a história do tio que engoliu a peça de xadrez, vai ser um negócio assim. E, então eu acho que vale a pena dar esse espaço pros Doninhos aí, que são a nova sensação do Brasil, né? E, Moed, sabe que eu tenho um negócio nada a ver que eu vou falar aqui agora também, que eu não sei se os Doninhos sabem, ou pode ser que seja mentira também. Tem um tio meu, que é um tio meu meio doido, né, que não está mais entre nós aí, que é um tio que tem várias histórias maravilhosas aí, com os sobrinhos e tal. E quando a gente ia pro interior, ele ensinou um negócio pra gente, que é assim, quando você vê o relâmpago, você conta quantos segundos ele demora pra fazer o barulho. Então, sei lá, deu o estalo, tal. Aí você vê que ele demora um tempo pro barulho, né?
Uhum, demora.
Você conta um, dois, conta quantos segundos e faz vezes 2.3, você vai descobrir em quantos quilômetros foi o raio.
Eu sou muito burra de conta, não vai dar pra mim. Eu já,
não,
na hora
é que agora, é que nem tem, mas tipo, ó, deu o clarão, tu! Não foi, não, sem barulho, só clarão. Viu o clarão, certo? Aí você dá aquela encolhida, né? Quando veio o clarão, você fala assim, ih, caralho! Aí você conta, um, dois, três. Aí, tu, faz o barulho. Aí você faz 3 vezes 2.3, vai dar 6 quilômetros de distância.
Mas qual que é a graça de saber o quilômetro do trovão?
A graça é saber quantos quilômetros que o raio tá de você. Se dá o clarão e já faz o barulho, é porque foi do lado, entendeu? Aí cada segundo que demora o tempo, são 2 quilômetros de distância.
Entendido, entendido.
Eu acho que meu time enganou. Mas faz um sentido na minha cabeça aí de que quanto mais demora, mais longe tá. Então, eu não sei se é 2.3, mas...
Bacana, muito
desde
legal.
Desde pequeno, quando acontece isso, eu faço a conta na minha cabeça. Porque eu gosto de conta, né? Então...
E é impressionante que o Modi tem medo de trovão. O Modi tem medo mesmo. Ele fica encolhidinho na cama, abraça forte.
Não, eu tenho muito
nervoso.
Trauma. Eu tenho muito trauma.
Por que trauma?
Porque eu morava num sítio, Modi, lá no Embu.
Ah, sim.
Que tinha umas árvores, que eu não sei que árvore que é, mas que o tronco dela parece que vai quebrar a qualquer momento.
Nozes, você diria?
Com certeza. Que é uns troncos, são uns troncos assim que eles são gigantescos. E aí você fala assim, ah, esse tronco aqui não acontece nada. Só que quando venta, eles são meio flexíveis. E aí dá um meio um mal-estar. E caía muita árvore lá. Tipo, às vezes a gente acordava, um dia que nem hoje aqui, ó. Você acordava com... Você não conseguia sair com o carro, porque caiu uma árvore na frente da casa.
Sim.
Aí você tem que chamar os caseiros de todas as chácaras, motosserra, não sei o quê. Aí uma horinha e meia pra cortar uma árvore pra você poder ir pra escola. É meio que isso. Tipo, na minha escola, por exemplo, tinha um negócio de tipo, ih, caiu árvore. Tipo, não tem aula. É tipo isso.
Maravilhoso.
Tipo, era um evento. Ih, acabou a luz da escola, vai todo mundo embora. Era tipo isso. É, em Embu das Artes era uma maravilha. Então eu cresci com essas coisas. E o meu irmão, tipo, teve que ir pra psicólogo e tal por causa de barulho de trovão.
Por quê?
Ele teve que fazer tratamento. Ele morria de medo. Ele tinha síndrome do pânico por causa de chuva. O meu irmão.
Por quê? Mas qual o motivo?
É, o barulho, ele tinha medo, começou a ter medo. E aí ele pegou o trauma de chuva, tipo, começava aquele barulho de chuva, um trovão desse aqui, ele já começava a chorar, se encolher, tremer e não sei o quê. E aí era todo um momento, tipo, tinha que acalmar ele e tal. Aí ele começou a ir na psicóloga, aí ele ficou 2 anos indo no psicólogo pra tratar justamente isso, esse pânico. Caramba. Que ele tinha de chuva. E aí hoje em dia, pega a motinho na chuva.
Nossa, estrala, mesmo, e sai xingando.
Estrala na 23 de maio. Ei, bucetão de moto. E chuva, não tá nem aí.
E mas
quando ele, quando ele era pequenininho, tinha isso. Então a gente tinha muito medo, porque era isso. Tipo, chovia, era acidente de árvore que caía. Era muito, muito estranho. E aí eu tenho até hoje essa parada. Então, tipo, começa aquela chuva muito forte, eu dou aquela encolhida aqui assim. E aqui em casa, agora que tem umas árvores um pouco maior, quando começa a ventania, eu já fico meio...
Mas essa noite eu fiquei nervosa, que rolou uma chuva essa noite, gente, Nena. Foi. Nena, você não vai acreditar na chuva que caiu. Não, foi realmente uma chuva que eu não fazia, eu acho que desde que a gente mora aqui não tinha visto, que um barulho muito forte do céu, né? E aí eu acordei, o Moji dorme pesado, né? O Moji, vixe, pra acordar ele, e aí eu acordei e falei, putz, o Moji nem viu. Aí eu fiquei me remexendo na cama pra ver se ele acordava.
Mas eu acordei uma hora.
E aí abraçou, né?
A Modi abraçou e falou pra mim: nossa, Modi, parece monstro.
Eu falei isso.
E abraçou. E eu não tenho nem reação, né? Não sei nem o que eu respondi. Eu só abracei de volta e falei, vambora.
Nossa, o Modi é um sono pesado, gente, que nunca vi. Inclusive, esses dias aí.
Lá vem.
Gente! Esses dias a gente tava dormindo e meu sono é leve, né, como vocês já podem perceber, que eu já falei isso muitas vezes aqui. E aí, do nada, eu acordei num pulo que o André, ele gritou, mas não foi um grito, tipo, ah, como você gritaria, Modi, normal, agora? Gritou, olha lá, de boa, né, grito do Modi.
Não, é que eu sei o que aconteceu.
Não, ele, deixa eu terminar,
tá.
Ele gritou fino, ele gritou... A gente tomei um susto. Ele fez um tipo.
Entregou, né?
E aí, mano? Eu tomei um puta de um susto e fiquei na dúvida se era o Modi mesmo. Eu fiquei olhando assim, ó. Aí o Modi tava dormindo. Aí ele continuou dormindo com a mãozinha aqui,
não,
que ele bota.
Não, era o Jorge que tava preso no armário.
Não, Modi. Não.
Mas o que aconteceu...
Você não entendeu. Okay. Não se era outra pessoa gritando, mas se era um barulho de alguma outra coisa. Foi um grito tão atípico teu que não sei...
Então...
Aí eu fiquei olhando fixo pro Modi. Foi uma cena muito boa. Que o Modi tava lá dormindo que nem uma pedra. E eu fiquei parada assim, olhando pra ele fixo. Porque eu fiquei assustada. Inclusive, fui ver se tava tudo bem com ele na respiração. Ai, tô chorando.
Então, é que eu tava num sonho trágico ali, eu tava num sonho ali que eu tava tomando tiro, correndo de tiro. E aí o que aconteceu é que eu percebi no sonho que eu tava gritando, mas sabe quando você já começa a ouvir você acordando, e aí você ouve o seu grito já, como se tivesse um grito meio preso. Então, tipo, o grito do sonho não era o mesmo grito da vida real. Só que eu peguei essa transição porque eu comecei a acordar na hora do tiro, entendeu? Tipo, por exemplo, eu lembro de eu estar gritando. Sabe? E de ouvir que o grito não era um grito satisfatório, né? Pra um tiroteio,
foi,
né?
Não, foi muito bom. E aí o Modi acordou. E aí eu falei, Modi, você gritou. E você, tive um pesadelo. E aí a gente teve uma crise de riso. Era tipo, de madrugada, né? E aí a gente teve uma crise de riso, você lembra?
Sim.
Nossa, foi muito engraçado. Eu não conseguia dormir de tanto que eu tava rindo.
É, esse aqui é um episódio claramente sobre sono, né? Porque essa semana aconteceu um negócio aí também que envolve o sono. O que quê? Eu atualizei o meu celular com o iOS novo lá. E aí, eu gosto quando atualiza as coisas que eles vêm com novidade, né? É igual quando você vai no mercado e vai pro caixa e aí tem aquela gôndola em zigue-zague que é pra você comprar coisa no final, sabe?
Uhum.
Tipo, você já comprou tudo, aí você chega e fala assim, opa, promoção de Kit Kat, opa, isso aqui, não sei o que, ó, isso aqui, lâmpada, hein, tá precisando. É tipo a última chance de você pegar as coisas. E aí, quando eu atualizei, eu vou ver quais são as novidades, né? E aí, uma das novidades era um negócio novo lá do sono, descanse, não sei o que, do sono, que já tinha na outra versão, mas ele parecia muito mais intuitivo nessa versão, mais bonitinho e tal. E aí, falei assim, ah, vou botar aqui, né? Vou acreditar aqui, vou botar aqui da 1 da manhã até as 9 da manhã, são as 8 horas de sono, e aí o que ele faz? Ele bloqueia todas as notificações, tudo que vai acontecer no seu celular durante esse tempo pra você dormir gostoso. Falei, beleza, é o que eu preciso. Sonhando que eu ia dormir 1 da manhã, né? E aí o que acontece? 1 da manhã ele trava, e aí você não recebe notificação de nada. E aí, beleza, no primeiro dia botei lá, 1 da manhã às 9, beleza, larguei o celular. Só que aí ele atualizou tudo, e aí os toques também ele atualizou, eu não sei o que aconteceu. Porque aí chegou 9 da manhã, ele acorda você 9 da manhã, e começou a tocar uma música dos anjos, tocando harpa.
Um sinos,
um negócio. Uma música que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Então a gente acordou com essa música assustadíssimo. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu olhei e falei assim, ah, o negócio do dormir lá. Aí botei desabilitar. Beleza. Dia seguinte, 9 da manhã, sino do anjo de novo. Aí eu falei assim, não, gente, não é possível. Aí dei risada, né? Terceiro dia. Aí desativei de novo. Terceiro dia.
Sino dos anjos
de novo. E eu não sei como tirar essa porra. E a Moji, todo dia, 9 da manhã, ela olha pra mim e fala assim, é... Os a gente anjos. já se olha do tipo, puta, de novo.
Não, é muito bom. E ele é meio baixinho, que ele é muito leve. É um som gostosinho mesmo. Dá pra entender aí o relaxamento. Mas o Moji não acorda. Aí eu que acordo com o sino dos anjos.
Pois é, eu não sei o que eu tenho que fazer ali.
Gente,
aí eu botei Moji... de novo pra desabilitar. Esquecer alarme. 9 da manhã, tar, 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 tar. Falei, puta, não sei o que fazer. Eu sou da geração errada.
O Moji é muito engraçado dormindo. A gente precisava de alguém que manja de análise de sonho mesmo, de dormir, desse momento.
Existe
de sono,
isso?
Né? Ah, deve existir, né? Tem, enfim. E o Moji, ele tem alguns trejeitos dele típicos, né? Na hora de dormir. Ele tem a primeira posição é barriga pra cima com as mãos entrelaçadas uma na outra. Em cima
tipo
da barriguinha, tipo defunto.
É.
Aí tá ali. Aí a segunda é essa mesma posição, só que ele coloca o pé. Como que eu vou explicar essa posição? Ele coloca, tipo.
Não, eu dobro o joelho pra cima e boto uma outra perna em cima do joelho.
É, sabe quando você vai fazer alongamento? Você puxa a perna? Fica uma. Ah, não sei explicar. Mas é uma. Pensa que a perna faz um quadrado, né? Tipo, como se fosse fechar um quadrado,
nossa,
né?
Amor de explicando esse negócio, eu amo. Pensa que a sua perna, é como se fosse um quadrado, tá?
Fecha
e aí,
um quadrado, quase.
Desenha uma bola, Silvio.
Não, é.
Não, pensa assim, ó. Você tá deitado com a perna esticada. Aí o que eu faço? Eu inclino a perna esquerda com o joelho dobrado. Aí fica o joelho pra cima, certo?
Dobrado.
Aí eu pego a perna direita, dobro a perna direita e boto em cima do meu joelho esquerdo.
Isso, pé em cima do joelho esquerdo.
Como se eu tivesse um lord inglês esperando alguma coisa acontecer, só que eu tô deitado. É tipo isso.
Isso. Aí ele fica assim. Aí ele fica. Aí essa é uma pose. Aí ele fica com essa perna assim, com a mãozinha entrelaçada. Aí a terceira pose. Ele pega o dedo. Gente, eu não sei explicar. Agora esse vai ser difícil. Sabe quando você faz a posição do ok com a mão? Você faz, pega o dedão com o indicador, faz uma bola, e os outros dedos ficam pra cima, os outros três. Aí o Moji pega isso, a bola, o círculo, e coloca no olho.
Isso. É tipo o desafio do Dele Alli, que você tinha que fazer aquela bolinha no olho aqui e virar de ponta cabeça. E se você quiser procurar no Google Imagens...
Posição Lady Gaga, segundo a Nicole.
Ah, eu já
muito
gostei,
bom.
Tá vendo? Já deu uma credibilidade. Mas o lance é, tipo, sei lá, se você quiser buscar a imagem, é quando o jogador de basquete faz a cesta de três. Faz aquele símbolozinho e bota no olho assim, ó.
Você
bota lá.
Dormindo.
Eu faço isso dormindo. E isso daí é uma coisa que meu irmão faz igual também.
Mas por quê? Cadê a Márcia? Manda uma mensagem pra sua mãe agora. Vamos ver se ela tem essa... Ela entende. Manda pra ela.
Os dois gestos, o meu irmão faz igualzinho. O da perna dobrada, ele faz desde pequeno também. E esse da mão no olho também.
Pergunta se sua mãe sabe. Aí pede pra ela mandar áudio, se ela souber.
Vou mandar aqui.
Bota aqui.
Vou mandar um áudio pra ela aqui.
Vai.
Ô, mãe, tudo bem? Eu tô sendo humilhado aqui no episódio de hoje. Porque a Foquinha falou que eu durmo muito estranho. E que tem aquela técnica, né? Que eu e o João fazemos igualzinho. Que é de dobrar a perna e botar uma perna em cima da outra. Pra dormir. E uma de botar a mão no olho. Sabe fazer aquele círculo com o dedo? E botar no olho. O João continua assim, né? Fazendo isso. Isso daí a gente herdou de você, do meu pai. Do açougueiro lá de Interlagos. Da onde que veio esse
pra mandar áudio.
Esse grande... Como é que eu posso dizer? Essa grande coreografia do sono que a gente inventou. E aí você manda áudio aqui pra explicar pra nós. Um grande beijo aí.
Gente, não, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi essa cena, eu fiquei muito assustada.
Mas não é normal isso?
E toda vez, claro que não. Toda vez que eu vejo a cena, eu fico nervosa. Aí eu vou lá e tiro a mão do Moody do olho.
Às vezes eu acordo com a Moody me pegando ali com a mão.
Eu tiro do olho, porque sei lá, parece que ele tá fazendo uma pressão no olho.
É, mas
acho
é
que
mesmo.
Não é bom isso.
Às vezes eu acordo com dor no olho de ficar pressionando.
Olha que horror. Ai, eu vou lá e tiro, me dá um pouco de nervoso. A primeira vez eu me assustei, achei que você tava possuído.
A gente vai pro FAQ então hoje, porque
vamos.
É pra isso que a gente tá aqui hoje, né? Não é pra ficar humilhando o namorado que dorme esquisito.
Tá, vamos lá. Vou ler aqui um comentário de uma doninha que comentou lá no post do Pox da Razão. Michele Manzi. Depois desse episódio, eu, como geração Z, me sinto totalmente millennial. Menos na parte de brincar na rua, pois nunca gostei de socializar, principalmente com outras crianças. Sou a tia que tem dor na lombar, no rolê e afins. É isso, Modis. Amo vocês. @BrantAndré. Manda um alô pra Michele de Uberaba. Sério, meu sonho real.
Caralho, eu gosto muito de... Pô, meu sonho era ter que mandar um beijo pra alguém e falar a cidade dela.
Vai.
Mas Michele de Uberaba?
É.
Um beijo, Michele de Uberaba! Você acaba de ganhar um micro-ondas! A produção vai entrar em contato com você, fica na linha! Um beijo, Michele, um beijo, Uberaba!
Amo, amo, sonho do Moody.
Me senti muito Ceará agora no mundo de prêmios.
Nossa,
Record.
Nossa, puxa vida, chatíssimo, né? Não, dei um textão aqui que eu acho que vale a pena ler. Que é uma
será?
Viagem aqui maravilhosa, que foi a pessoa que mandou o FAQ. Pro último episódio, 70, né? É a Zaira Portela. Fala, seus arrependidos da moda da calça saruel. O item mais icônico de minha geração é o carro do ovo. Não sei se em outros estados, mas isso na Bahia começou tem poucos anos. O carro do ovo é tipo da pamonha, né?
Mas
vem
de ovo, né?
Do ovo, né? É.
Não. Aqui que tem é uns carros parados... Com o porta-mala aberto, vendendo ovo em algum canto. Mas não tem o carro que fica passando, o carro do ovo.
Do ovo, mas eu já ouvi, acho que o carro do ovo.
E
aí ela falou, sem contar aquelas modas bizarras de cintura baixa, vestido de camada, tamanca para raio e havaiana de strass. Aí ela vem. Tem uma teoria que, no fundo, a maioria das pessoas que queria ter vivido a juventude tem muita nostalgia pela década que elas nasceram. No meu caso, nasci em 97. Quando criança, vi muito filme na sessão da tarde das décadas de 80 e 90. Até hoje, morro de inveja das pessoas que eram jovens adultas no começo dos anos 2000. Imagina só viver num mundo que tem uma tecnologia, mas a internet não domina a sua vida. Meu fetiche é alguém passar o número do telefone anotando num guardanapo. Aquela ansiedade, vai me ligar ou não vai? Essa coisa de combinar, então vamos no cinema quinta-feira e não mandar um zap no dia confirmando, só confiar na palavra, se arrumar e ir na data marcada. Imagina que loucura você passar 3 anos de namoro pra um dia vocês irem num churrasco e descobrir que, nossa, você conhece o Marcinho? Ah, estudamos juntos no Anchieta e vocês eram do mesmo clube de xadrez, que mundo pequeno. Ela continua. Hoje em dia a gente nem pega o zap, só passa o celular na mão da outra pessoa, ela segue a si mesma no Insta e te devolve. Aí você já vê de cara os amigos em comum. Qual a emoção que existe em ver que sua mensagem foi visualizada às 4h54? Queria mesmo era passar a noite no telefone com aquele fio enrolado. Acho que tenho essa sensação que nos anos 2000 a vida devia ser mais fácil, porque pra mim ser brasileiro nessa época, igual, passar pelas paisagens do Rio de Janeiro usando looks duvidosos com trilha sonora de bossa nova, culpem a Globo. Mas o lance é que quando eu era criança era como se prometessem: esse é seu futuro. Esses são os desafios que os adultos enfrentam. Seu dia vai chegar. E o que chegou foi o caos Tinder, Zap, Bolsonaro, Twitter, cancelamento, Covid, ghosting, Uber, vaquinha online, Grindr, YouTube, Amazônia queimada, muita informação desorganizada caindo que nem uma avalanche na minha cabeça e surto. Também tem a questão que 2003, 2010 foi um momento de crescimento econômico, diminuição da desigualdade e principalmente de esperança para o Brasil politicamente. Efêmero. Cruel ter sido criança nessa época, os parentes convictos que você ia crescer, estudar e ascender financeiramente porque tinha oportunidade. E hoje, essa juventude cheia de expectativa, te entregando pizza ou desempregada, pesquisador sem bolsa, etc.
E por isso que eu voto na Raíssa, o cartoloco que mandou esse texto aí.
Ah, cartocoach. Não, mas eu achei que ela... Gente, ela falou bastante, mas eu gostei. Eu gostei do que ela pensou. É realmente.
Ela foi no pensamento dela aí, né? Ela foi escrevendo o que ela foi pensando, né? Eu gosto muito de pessoas que são assim. Eu gosto muito de pessoas que são assim, que é a pessoa que não tem filtro. Ela tá pensando e escrevendo e foi. Ela deu
ela
send.
Citou o Marcinho, entendeu? Citou a mensagem 4h54. Errado, ela não tá.
Mas é isso aí, a geração da... Por isso que todo mundo é ansioso, por isso todo mundo tem que ir pro psicólogo, psiquiatra, todo mundo tá com síndrome do pânico.
Sim.
É muita coisa acontecendo e a gente fica o tempo todo esperando alguém mandar alguma coisa ou enfim. Antes era isso que ela falou, né? Tipo, você combinava o cinema na quinta e aí, bicho, na terça você falou que vai na quinta eu vou estar lá às 6 da tarde.
Fica aquela expectativa. Combinou,
tá combinado. Se ninguém falar nada, tá combinado. No Zap já tem o grupinho do cinema, aí tem o grupo, aí o cara manda o sticker, aí você perde uma informação importante ali no meio do negócio, cancelaram o cinema e você não viu no grupo porque você tava no grupo do trabalho, enfim, é uma confusão. É. Por isso que a gente tá ficando tudo doido.
Olha, a gente esqueceu de falar de uma geração, não uma geração, mas né, uma fase ali muito importante que foi o emo. O Alê Radum, eu era da geração emo 2000-2010. Ia para as praças da cidade beber refrigerante ou ir naquelas festas estilo Party Monsters com franjão batendo ao som do Simple Plan, lápis de olho borrado. E o pior de tudo, eu amava essa geração, não troco por nenhuma. E mandou fotos dele de franjão e lápis de olho.
Nossa,
eu amei.
Sim. Uma pena que não tem imagem, gente, no podcast aí para vocês verem.
Uma pena. Esses grandes franjão...
momentos. Mas... É, emo não foi uma geração, né, gente? Vocês estão super valorizando aí um movimento que aconteceu.
Não,
e...
foi um movimento muito febre dos anos 2000. Ele estava relembrando esse momento, né? Não é a geração que de idade, né? É uma outra coisa. Mas realmente, a geração emo, o movimento emo, gente, foi muito icônico, né? Eu não peguei muito a fase emo, não. Mas acompanhei.
É o, como dizem, né? A tribo, né? As tribos, né, amor?
As tribos, né, amor?
Cada
As
um
tribos.
Tem a sua tribo, né?
Eu tava na tribo do skate nessa época. Aí tinha a galera emo e tal, era aquela coisa, né? Você dava uma zoada, falava, nossa, risos. Depois ficou muito legal ser emo.
Eu tava na tribo do futebol, dos boleirinhos. Porque é isso, né, jogador?
Olha lá, o Modi tem uma nova imitação, hein, que é o Cartoloco. Vai, Modi. O Cartoloco nada mais é do que o palestrinha... É que uma versão do palestrinha, né?
É que o palestrinha ele tem mais cuidado, ele tem mais dicção, né? O Cartoloco, ele vai mais...
Vai.
Tranquilo, meu. O jogo é isso aí, meu. É o sonho. O sonho tem que ser sonhado. E tá aqui pra mim, é o maior de todos os sonhos. É o saneamento básico. O saneamento básico a gente tem que dar pras pessoas. E a partir do momento que você tira o meu voto, meu... É triste, meu, mas é o jogo é esse, meu. Pô, tá maluco. Tá maluco, meu. O cara é meu brother. Mas votei nele, vai ter que votar, é o jogo é o sonho, e o sonho, meu sonho tá aqui, e tá aqui pra mim, meu, é um sonho, tá maluco? Porra, meu.
Gente, eu amo o Cartocoach, o Monte faz igualzinho, eu fiquei chocada, mais uma imitação aí pro leque de imitações do Monte, depois do último que foi o Fogaça, agora temos o Cartoloco.
Ah, logo eu tô lá com o Carioca fazendo imitação lá no quadro.
Nossa,
da Fazenda.
Nossa, pelo amor de Deus, pior momento da Fazenda, mas Cartocoach saiu, né, gente, é isso.
Mas faz parte, Foquinha, faz parte. É entrar pra jogar e sempre cabeça erguida e vencer, porque a minha vida nunca foi fácil, entendeu? Desde o começo, quando eu entrei, eu sabia que ia ter o desafio das pessoas apontarem o dedo na minha cara, meu, e falar que esse cara é louco, esse é o cara do álcool gel, mas não, eu sou um cara que tem coração, meu, sabe? Pode vir o Lucas Selva e falar, pô, maluco, eu adoro o maluco, pô, tá maluco, eu gosto muito do menino. Mas, pô, falta um pouco de humildade. Falta humildade pra todo mundo. E eu tô aprendendo, Mion. Eu vim aqui pra aprender, vou sair transformado, Mion. Tá? E é isso que eu queria dizer. E saneamento básico pra todos os brasileiros e um beijo pra minha avó Délia.
Amo, gente. Não, eu não entendo por que ele grita. Por que ele grita?
Ele sempre
na roça.
Bom.
É só na roça. Na casa ele não grita.
O selfie falando, é, você tá dando seu show aqui, cara. Tá gritando por quê?
É.
Nunca grita, gente, chega aqui e quer gritar?
Ele grita na roça. Eu acho que. Sabe o que eu acho que é? Porque ele não tá vendo o Mion. Aí eu acho que ele faz isso porque ele acha que tá longe, sabe? Que, tipo, não tô, sabe essa coisa? Você falar mais alto porque você acha que as pessoas não estão te ouvindo, tipo, no microfone. Sei lá.
Não, mas ali é coisa de se impor mesmo, acho. Com certeza.
É? Será?
É
meio estranho. Ele realmente fica.
É, tipo, pra falar com o povo é isso. Você tem que falar daquele jeito.
A gente tá vendo ele no dia a dia. Sabe que ele não fala assim, mas enfim, já saiu, né?
Eu sei, Foquinha, mas é o meu sonho,
tá,
eu tô
bom.
Aqui...
Vai ser o novo palestrinho, cara, tô louco.
Ô, Modi, e minha mãe já mandou o áudio aqui de resposta já porque com ela é assim, né?
Então, filho, ó, essa coreografia aí, como você disse, não veio de ninguém, não, né? Você era pequenininho, eu percebia que quando você dobrava a perninha assim, era hora de dormir. Em qualquer momento, assim, em qualquer lugar, se você estivesse no meu colo e já quisesse dobrar a perninha, eu falei, meu Deus, quer dormir, entendeu? Então, é uma maneira de relaxar mesmo. E aí o João também nasceu, quando ele nasceu, depois, acho que ele tinha uns 2 anos, também começou a mesma coisa. Eu acho que é uma maneira de relaxar mesmo, para poder dormir melhor, né? Mas que é engraçado, é, né?
Mas que é engraçado é.
Mas
né?
E o olho? Ela também, né? O negócio do olho.
O olho ela não falou, não.
Que loucura.
Que loucura é isso que você tem a dizer, Moody?
É isso que eu tenho pra dizer.
Então tá bom. Então vamos pro próximo assunto, então.
Eduardo Endres. É só um desabafo que nunca leram meus facs. Eu e meu boy amamos vocês. Queremos uma amizade sincera. Então eu vou ler agora os facs que você mandou aqui.
O cara mandou o fac pro episódio 13.
É, o último foi. Fala, sua Terezinha. Minha vizinha sabe tudo o que acontece na minha casa. Que horas chegamos, quem foi lá, que horas saíram, kkk. Um dia eu ouvi ela falando pra alguém que tava batendo palmas na frente da minha casa o seguinte. Eles devem estar dormindo. Ontem teve festa aí. Moro com meu namorado e sempre recebemos amigos pra cantar no karaokê. Aí, o outro fac que ele tem aqui. Ele só mandou. Fala, seus pícara sonhadora. Eu sempre sonho que estou em um avião e ele cai.
Que bom, hein?
E mais uma dele. Fala, anja sem defeitos. Eu não olhei ainda casamento às cegas, mas já mandei outras mensagens só olhar o histórico e vocês nunca me notam. Olha aí, notei todas agora.
Ó, agora já deixa ele no favoritado aí. Porque eu gostei do zoe dele, tem bons zoes aí. A gente vai
São
roubar
os zoes
dele pros próximos episódios.
Ó, mas vou ler o fac que ele mandou em janeiro, hein, Modi? Que
Eita.
É o que ele tanto quer que a gente leia. Esse ano eu e meu namorado vamos fazer 10 anos juntos. No início do namoro foi tenso, porque eu tinha 18 anos. E foi quando contei pra minha família sobre eu ser gay. Meu pai queria matar ele, fui catar ele no bairro dele. Sorte que não sabia onde era a casa. Logo depois aceitaram e hoje minha família prefere minha namorada do que eu, hahaha. Minha mãe sempre fala, não briga com panda. Sim, o apelido dele é esse, porque ele é super fofinho. Porque só ele pra te aguentar. Enfim, vamos comemorar 10 anos com uma viagem básica pra Europa. Agora eu quero saber, será que rolou a viagem pra Europa? Porque ele mandou essa mensagem em janeiro, não tinha pandemia, né?
Cara, impressionante, né? Como foi esse ano, a gente jamais imaginaria o que ia acontecer.
Jamais.
Eu tava ontem aqui pensando, tava aqui lembrando... Que agora tá começando essa retomada, né, de gravações, de coisas, com os protocolos, com essas coisas que estão ficando normais já, né? Tipo, eu já fiz 7 exames do cotonete, rumo ao 8º segunda-feira, e virou um negócio normal, um negócio que pra mim era assustador. E aí agora, vamos lá, 10 minutinhos, vai lá, opa, valeu, chorou, caiu lágrima, vai.
Vocês lembram o André aqui, antes de fazer, né?
Não, agora pra mim, agora, irmão, vamos lá, ó, rapidão, vamos, já bota nas duas. E aí ontem eu tava pensando, eu tava lembrando de... No auge da pandemia foi a época do Big Brother, né? Que foi aquela época que a gente tava completamente assustado, que a gente tava preso em casa. Eu falo que a gente tava indo no mercado a cada 2 semanas, a única vez que a gente saía de casa.
A gente estocava comida.
Estocava comida aqui, já planejava todos os pratos da semana pra não precisar sair, as sopas e não sei o que, já deixava os saquinhos tudo separado. E aí a gente ficava aqui bebendo, vendo a festa do Big Brother.
E era tudo.
E era tudo. E isso daí já faz 6 meses, essa
Nossa.
Brincadeira. Tipo, o ano passou e a gente sofreu calado.
Nossa, que louco, né? Mas olha, saudade de uma festinha pra beber um vinho e ficar vendo a festinha do Big Brother. Saudades. Que a da Fazenda, o problema é o Play Plus, né? Vamos falar? Se não fosse o problema, que não mostra direito as coisas, eu estaria vendo o Play Plus com um vinho na mão.
E as festas da Fazenda ali também não dá, né? Porque parece que em casa a gente tá mais numa festa do que eles lá, porque eles é um puxadinho ali, né? Parece aquela suíte de um motel chique.
Festa de salão de festa.
É, e meio que, enfim, é umas festas meio esquisitas. Então,
é meio esquisito. Festa... O áudio, pra mim, o que é mais gritante é o áudio. Que o áudio das festas, o som da festa fica muito baixo e o som das pessoas fica muito alto. Então, realmente parece uma festa no salão do prédio. Que sabe aquelas coisas do salão do prédio que a música tá baixinha? E você só ouve as pessoas falando muito? Tipo...
Não, a festa, quando ela começa, parece fim de festa já.
É, então.
Começou a festa, gente. Parece que no VT é o fim da festa. É 6 da manhã, não. É 8 da noite.
É.
Então, não pegamos esse hype aí da festa da Fazenda ainda, né? Vai saber.
Vamos pro próximo FAQ da Bárbara, @babscm. Qual foi o episódio que vocês mais gostaram de gravar até hoje? Vixe, eu tenho vários. E aí ela mandou também, planos para episódio 100? Então vamos responder uma coisa de cada vez. O episódio que a gente mais gostou de gravar hoje. Olha, eu tenho vários, né? É difícil, eu amo muitos. Eu vou falar alguns, que eu não consigo falar um só. Eu amei o último com os POCs. Mas eu amo o episódio com a MAC, que é o do Birubiru. Eu amo esse episódio. Eu amo o episódio de Punta Cana. Pensando o que mais gostou de gravar, né? Ai, tem tantos.
É, o que eu mais gostei de gravar foi o com a minha mãe. Por ser minha mãe, e é tipo, jamais imaginaria, sei lá, há muitos anos atrás, que eu teria um podcast que minha mãe seria convidada, sabe? Tipo, um negócio que jogar pro mundo a nossa relação era um negócio que eu não imaginava, né?
Muito legal.
Foi muito bom porque teve o áudio do João nesse episódio. Então,
muito bom isso.
Eu tenho muito a imagem da gente gargalhando no estúdio lá na época que a gente podia ir no estúdio.
Saudades.
E pra mim foi muito legal. Eu gostei muito do da Márcia Sensitiva, porque eu acho que ali é um você gostando ou não da Márcia Sensitiva, é um lugar que eu gosto muito, que é o da as pessoas que são celebridades, subcelebridades, mas que tem, enfim, ela é uma pessoa que eu adoro no entretenimento, assim. Então pra mim foi muito legal gravar com ela e conversar diretamente com ela, sabe? Eu acho que foi um episódio muito, muito legal de gravar, né, que é isso, qual que a gente gostou de gravar, não que a gente gostou do resultado final, né? E uma coisa que eu gosto muito também é quando a gente grava o podcast dos outros, que tipo, as pessoas chamam a gente, sei lá, eu gostei muito da gente ter gravado o episódio do POC, que vocês podem ouvir
legal.
Lá, inclusive, porque a gente dá uma desarmada do nosso formato, das coisas que a gente tá acostumado a fazer. E
eu senti no episódio deles que a gente falou coisas que a gente não fala aqui, que às vezes a gente não pensa em falar, porque a gente não para pra pensar, né? Então rolaram mais detalhes ainda de coisas da nossa relação, que eu acho que talvez a gente pode até trazer hoje ainda por causa de algumas perguntas que vão surgir, mas enfim. Tem vários, eu amo vários. Eu gosto muito do da MAC, que eu me diverti muito, do Birubiru. A MAC é a versão feminina do André, né? Na minha opinião. Né? Porque eu sou muito amiga
muito
da MAC, eu sei. Eu sempre falei isso pros dois. Então, eu acho que dá muita liga, inclusive, ela ter que voltar. Mas, enfim. E aí, ela perguntou se temos planos para o episódio 100. Temos, mas não vamos contar.
Não pode contar?
Né? Ah, não, né, Moji? Acho que sem graça.
Vai que a gente não consegue, né?
É.
Porque tem que ver o fuso horário deles lá, né? Não sei se vai rolar.
Não, gente, vamos dar a dica, né? Mas aí vai ficar meio óbvio. A gente quer gravar com um casal aí icônico, né? Quem será?
Já para engajar, Moji, ó. Vai lá no comentário da nossa última foto e bota lá quem vocês acham que serão os convidados do episódio 100.
E quem vocês querem também pode ser. @JulianaModenese. Eu amo que vocês falam assistir no podcast, engraçado. Assistiu ao episódio 62 com o pai da Foquinha. Inclusive, que podcast perfeito. Sim, amo também esse dia. E como falaram sobre festa de debutante, precisei contar meu mico, kkk. Quando eu era criança, fui numa festa de 15 anos e na hora da valsa, minha mãe pediu que eu não corresse. Mas ninguém parou quieto. E como o lugar era bem grande, continuei brincando também. Era pique-pega e eu fui que nem um furacão em direção ao bolo. Resultado, na hora que eu ia desviar, escorreguei no tapete que ficava embaixo da mesa e saí patinando até esbarrar no pedestal e derrubar um dos 3 bolos que tinha. O parabéns ainda não tinha rolado, nem me machuquei, mas chorei muito. Mix de vergonha com decepção e adrenalina. Foi tenso, mas é uma boa história. Beijos. Coloquei também no grupo do Facebook, mas ainda não sei como é a dinâmica da leitura por lá. Arrasou, eu amei. É muita história de Donos da Razão mesmo essa. É minha muito. Cara cair no bolo.
Muito amor de essa daí. Nossa, é, você chega na festa e fala assim, Modi, ó, fica longe desse bolo. Não, beleza.
Já contei, né? Que minha mãe falava mão para trás. É isso até hoje. Agora é o André que fala pra mim. É. Modi, mão para trás. @bruna.s.pereira. Lembro que quando saiu o episódio 34, encontrando um amor pros doninhos, eu tava começando a sair com meu namorado. Pois em fevereiro começamos a namorar e eu chamo ele de Modi até hoje por causa do episódio. O mais engraçado é que a minha sogra, que acha muito bonitinho, e queria saber o porquê que chama ele assim. E pra explicar, adoro vocês. Poxa, explica, fala que Deus a razão.
E pra explicar, divulga. não é um negócio tão difícil, não.
Bota o play pra sogra não ouvir.
Se quiser, a gente manda um áudio pra ela aí pra explicar.
Boa. @maria_luiza. Qual peão vocês mais gostam da Fazenda 12? Quem vocês querem que ganhe e quem vocês acham que vai ganhar? Bom, meu peão, minha peoa preferida é a Jojo, gente. Eu amo a Jojo. Amo mais que tudo. Eu quero que ela ganhe também.
É, quem vai ganhar é Carol Narizinho.
Não.
É uma pessoa que eu mais gosto na Fazenda. Porque tem várias pessoas que eu gosto de odiar, né? Então, tipo, o Cartolouco era uma delas. Então, infelizmente, não temos mais o Cartola. É... Puta, não sei quem que eu gosto muito ali. Acho que é a Jojo mesmo, né? Porque a Jojo, pelo menos, traz o entretenimento e a sinceridade ali, que são duas 100%. Coisas.
100%. Gente, ela olhando pra cara do Biel, é tudo pra mim. Na roça, ele falando. Depois de todo o deboche que ele fez, ele na roça falando pra ela... É, aquela cara lá, e falando tipo, ai, eu me identifico em você, eu vejo você, eu em você e você em mim, e ela olhando assim pra ele, tipo, que, é o quê?
E ele com aquela vozinha baixa de humilde, não é, no ao vivo.
É, humildão, ah, tá doido. Mas, eu quero que ela ganhe, mas não sei, eu acho que quem tá indo muito bem, uma pessoa que eu não achava que eu ia falar isso, mas é o Lipe, sabia? Sei lá,
não pode cair nessa.
De ir pra final. Gente, eu tô queimando a língua aqui. Tanto que eu falei mal do Lipe, vamos ver. Mas ele tá surpreendendo, hein? Acho que a evolução ou o media training veio.
Quem me surpreende muito também é Matheus Carriere, viu?
Gente, tô gostando do Matheus também, por enquanto.
Matheus Carriere.
Ele que deu barraco na casa dos artistas, hein?
É, Matheus Carriere tá trazendo ali uma coisa mais do... Quem diria, né? O senhor da casa, a pessoa que traz ali um dono da razão, muitas vezes.
É.
Jogou na cara do Cartolouco que ele foi idiota na roça.
Uhum.
E as pessoas ouvem ele. Então ele tem uma... Ele é a voz da experiência.
E Lucas Self tá acordando, né, também agora. Jogou bem aí na última roça.
Foi.
Trouxe entretenimento pra gente.
Foi.
Arrasou. Eu achei que ele arrasou. Ele ainda conseguiu colocar Cartolouco e Biel na roça, mano.
É. Menino é bom.
Foi bom. Tudo pelo entretenimento, segundo ele mesmo. @cansadla. É, meus modes, só queria dizer que a minha tia Nena, sim, tem uma tia-avó com apelido Nena, e ela ama uma conversinha. Ficou bem doentinha na semana passada, e em uma das noites internada, passei com ela no hospital, e mesmo num momento assim, tivemos horas de papo gostoso. Ela me contando causos antigos que me fazem morrer de rir, e lembrei de vocês falando das nenas. Foi um momento muito valioso numa semana que achamos que a perderíamos, mas ela, a Nena que é, 73 anos bem vividos e contados, agora tá firme e forte. Obrigada por serem fofos, amo vocês. E ela mandou uma foto da Nena.
Cadê?
Ai, fiquei até com lágrima nos olhos.
Falando,
Neníssima. Tá na caminha do hospital, mas falante.
Neníssima.
Mas achei que ela podia ser uma Terezinha também, né? Falante do jeito que é.
É.
Uma Nena Terezinha. Amei,
é apelido,
gente, um
o
beijo.
O apelido dela já é Nena, né? Então,
vamos
dar esse voto aí.
Ó, queria mandar um beijão pra Nena. Muito feliz que ela tá bem. Manda um beijo pra ela, cansadla.
Queria mandar um beijo pra Nena de Uberaba. Um beijo, Nena.
Tonto.
Eu gosto muito de quem manda um beijo e faz um beijo pausado.
@Maicon_Almeida. Eu acho que ele é um novo doninho, porque ele perguntou quanto tempo estão juntos. Meu casal preferido nessa quarentena.
Ah, a Foquinha responde essa, ela sabe.
4 anos e pouquinho. 4 anos e meio já deu? Será?
Deu. No POC a gente falou disso.
4 anos e meio, né? Eu tenho, gente, minha memória é isso, gente. Acabou pra mim. Falei e esqueci. 4 anos e meio.
Isso.
@MarinaCostX.
Costs? Marina Costes.
Foquinha André.
Um beijo, Marina Costes de Uberlândia.
Não é isso? O que é isso? Foquinha André, sou doninha antiga e espero a honra de aparecer pelo melhor podcast. Minha pergunta é, já passaram por uma situação broxante no trabalho? Tipo Foquinha em alguma entrevista e André em alguma elaboração de roteiro com famoso. Adoro esse casal, é uma gêmea. Beijos. Nossa, é um monte, né? Não sei nem por onde começar. Situação Nossa. Broxante. Agora mesmo eu tô vivendo uma que me irrita. Eu vou falar aqui, não vou citar nomes. Mas não é nem com famoso, tá? É com produção mesmo, da galera da comunicação, que acha que você tá à disposição deles. Ou seja, pra começar uma call agora, né? No caso do André, que a galera fala... Ó, oh, gente, acho que o seu projeto é o melhor do mundo, que você não tem mais nada pra fazer. Aí fala assim, gente, agora uma reunião, hein? Vamos lá. 9 da noite. Ou então, no meu caso, eu tenho várias diárias, tipo, diária de gravação, gente, é 8 horas de diária, um negócio que é extenso, negócio que tem roteiro e tal. Aí, querem gravar, querem marcar diária amanhã. Gente, tem todo um cronograma, a galera não faz cronograma, e aí acho que você tá à disposição deles. Isso é o que mais acontece na comunicação, eu fico muito puta. Isso me irrita, isso me brocha no projeto. Eu já vou, tipo, chateada, entendeu? Porque eu acho que é falta de respeito. Falei.
É, me brochei tanto esses últimos meses aí com o projeto que eu não sei nem por onde começar e acho que eu não posso nem falar aqui, senão vai que alguém ouve, né?
É, acho que não. Acho que no seu caso aí rolou uma situação bem broxante mesmo.
Mas a minha brochada é mais em relação a ego, a coisas que vão um pouco além do trabalho em si. É mais pessoas que... Dificuldade de lidar com pessoas que... Enfim, que acham que são melhores que as outras porque elas têm mais tempo em um determinado lugar, mas que na prática são ok, pessoas
não
normais.
Não tem a mesma experiência que você, né?
É,
isso que enfim. É foda. Não, mas eu fiquei surpresa com o André, admirei a postura do André, que foi que ele não estava satisfeito com uma situação e não aceitou aquilo e vazou. Vazei. Eu achei isso muito importante, achei que se fosse um tempo atrás, você não ia ter feito isso, sabe?
Jamais.
Outras situações que você viveu parecidas, que é aquela coisa do trabalho abusivo que a gente falou aqui, inclusive no episódio com a Amanda Ramalho, eu gosto muito desse episódio, de Noias do Trabalho, e eu vivo muitos relacionamentos abusivos no trabalho,
Sim.
muitas relações de marca e coisas assim, e o André, me fiquei admirei, e foi a melhor coisa que ele fez, porque surgiu tanta coisa legal depois, né?
Sim, eu me vi na mesma situação que eu vivi nesse mesmo lugar 5 anos atrás, onde eu abaixei a cabeça e falei, ah, muito importante pra mim estar aqui, tudo bem, isso é normal, né, gente, acontece, trabalho é assim mesmo, né. E aí eu me vi na mesma situação, com as mesmas coisas acontecendo.
Deu gatilho.
E aí deu gatilho no primeiro dia, eu já falei pra Foquinha, falei assim, então. Aí fiquei mal, aí até que tomei a decisão, eu falei assim, gente, obrigado, mas não vou passar por isso de novo. E saí leve.
Leve, feliz. E muitas coisas vieram depois. Então a gente precisa sempre prestar atenção nisso, né? Pensar na gente.
Aí.
E as situações broxantes acontecem o tempo todo, não só com famosos, porque ela citou famosos, né? Situações com famosos acontecem sim. Aconteceu recentemente comigo também, de coisa de gravação. Você tá mais empolgada com uma gravação, a pessoa começa a cancela em cima da hora, começa a ficar cheia de dedos com pauta. Isso é meio irritante. Mas vem outras coisas depois que superam tudo isso, né?
Com certeza.
@VanessaQI. Como tá o relacionamento de vocês depois que fizeram um episódio com a moça dos signos lá? Aproximou? Tiveram mais certeza do amor? Conta. Acho que ela quis dizer da Marcia Sensitiva que falou que a gente é alma gêmea, né?
A moça dos signos lá, gostei.
É, amei. Ah, tá normal, né, moço?
Ah, a gente já sabia, né?
Não, mas eu fiquei emocionada.
Não, eu também.
Agora que a gente fala, a gente brinca, né? A gente fala da alma gêmea, tipo, Modi, não sei o que lá, é alma gêmea, né?
É,
a gente
começou o papinho
pra cima,
Modi, não, sem ficar triste, somos alma gêmea.
É, não brigue, alma gêmea.
É.
Toda hora a gente fica falando isso um pro outro e é bonitinho. Então deu uma fortificada, né? A gente achou legal.
A gente achou mais um argumento agora pra embasar nossos papos.
@Jennifer_SSB. Como surgiu a ideia de ter um podcast e como foi o processo de criação? Manda beijo, sou muito fã de vocês. A gente já contou aqui também, né? Mas foi muito... A gente tava voltando de um rolê e a gente sempre, nosso rolê, são esses rolês surreais que a gente tem, ou situações muito bizarras, ou engraçadas, ou enfim. E aí a gente voltou uma vez de um rolê que foi ruim, que foi zoado, falando desse rolê, tipo, né, a gente chegou, em vez de a gente dormir, ou transar, ou fazer qualquer outra coisa, a gente ficou repercutindo o que aconteceu no rolê. E ao mesmo tempo, eu queria fazer um podcast, o André queria fazer um também, diferente, cada um queria fazer um. E aí eu acordei no dia seguinte e falou, Modi, por que a gente não faz um podcast, tipo, não tem podcast de casal, assim, nenhum grande, né, que a gente conhecia, que tava aí, né, no rolê, podcast de casal no Brasil, por que a gente não faz um falando dos nossos rolês, da nossa relação que é tão legal e tal, e aí contando essas coisas mesmo, aí a gente falou, ah, bora fazer, e aí surgiu o Donos da Razão, e não tem processo criativo, né, Modi, a gente fala o que acontece com a gente mesmo.
Pois é, no começo até tinha mais, porque a gente queria fazer quadro, fazer coisa que a gente viu que não precisava, que era muito mais um papo nosso e, enfim, a gente foi achando, fazendo, né? Então, a gente gravou um piloto, na verdade, quando a gente teve essa ideia, eu levei essa ideia pra Half Def, pro Gus, que é um amigo meu de muito tempo, que é sócio lá da Half Def, que é o do Gus, do Imagina Juntas. E aí, ele super se animou e falou assim, ah, vamos gravar um piloto. Aí, a gente gravou o piloto, que é aquele primeiro episódio do Cocô, que ninguém sabe é que a gente gravou um episódio antes, né, dele, que não foi ao ar. Que serviu só como piloto, né? Lembra?
Ai, não lembrava disso. Olha a memória. A gente
gravou em casa e mandou pro Gus. Daí ele falou, vamos gravar, mas valendo. É. E aí, mas a gente tem um episódio de 40 minutos, que é basicamente o nosso primeiro episódio, só que é a primeira vez que a gente fez, entendeu?
Nossa, não lembrava, Modi.
É. A gente tem
e
isso.
Aí ele ficou assustadíssimo pelo tema.
Não, ele falou,
meu Deus.
Daí ele ainda falou, porra, sempre você trazendo alguma coisa de cocô. Porque acho que em algum momento, acho que a gente já trabalhou junto, fez coisas que eu acabei falando de cocô. Então, tipo, casou tudo isso. E aí ele falou assim, não, vamos fazer. E a gente começou a fazer, foi isso.
É que o primeiro episódio é muita gente ficou meio assustada, assim, porque é meio escatológico demais, né? Uhum. Mas é isso, eu acho que ele representa muito o nosso podcast, que é, tipo, falar sobre coisas que as pessoas acham Sim. que são tão tabu entre casal e que não tem nada demais, sabe? Trazer essas coisas, né, que são tabu ou bizarro ou inusitado, que são as coisas normais de um casal, né? Parar de romantizar relações entre casal Sim. e tal. E tanto que eu vi, inclusive, que acho que o último episódio do Filhos da Grávida foi sobre cocô. Olha só, o cocô sendo normalizado.
Olha aí, é isso aí, gente.
Quem diria? E a gente trouxe o nosso primeiro episódio, fomos ousados.
Pé na porta.
Pé na porta. Arroba Paulina Amanda. Conselho, ainda sou apaixonada no ex, que não me quer e já disse que não sabe o que sente por mim. Foram 5 anos juntos e em uma viagem pra fora, intercâmbio, ele voltou mudado e disse que nossa relação tava ruim. Mas não terminou, eu tive que fazer. Agora, após meses de sofrimento, ele está mandando mensagem de volta. Ele quer me iludir, né? Ih, já vivi isso, hein? Já vivi isso. Vai e volta. Relacionamento longo, que um não consegue desapegar do outro por puro comodismo. E aí é isso. Já percebeu que não tá bom, já percebeu que quer virar a página e não consegue desapegar por várias questões. Por medo de ficar sozinho, por medo de não encontrar outra pessoa, por dependência daquela pessoa, daquela relação, do que vocês viveram. Mas que mudou, gente. Bola pra frente. Me sentia mais sensitiva agora.
Nossa, foi
boa! Boa!
Boa, cara! Boa!
Boa! Boa, Amanda! Boa! Não, mas é sério isso. Eu já vivi muito isso. E a gente era tão essa coisa de não conseguir, tipo, né, de ficar com esse... Eu tinha muito medo. Achava que nunca ia conseguir outra pessoa. E aí a gente voltava. A gente ficava separado. Ficava com outras pessoas, não sei o que, não sei o que, mas sempre com um pezinho ali, sabe? Marcando aquela dependência, era coisa horrível, gente, era um negócio muito horrível. E eu vendo agora, tinha que ter terminado muito antes, entendeu? Então, mana, corre, você vai sofrer, mas vai passar. E ele foi pro intercâmbio ainda, vixe, eu também, quando eu fui pro intercâmbio, era um outro relacionamento ainda, antes desse outro. Eu voltei totalmente
mudada. Que namoradeira, mudada. Hein? Que namoradeira, hein?
Eu voltei, eu lembro que eu tinha um namoradinho, né, um namoradinho não, né, meu primeiro namorado. E aí a gente tinha terminado, mas a gente tava naquela coisa, né? Ai, será que volta, será que não volta? E aí eu fui pro intercâmbio, mas não tava mais nem aí pro meu primeiro namorado, tipo... E aí fui pro intercâmbio, só que ele tava na expectativa que eu fosse voltar do intercâmbio e voltar com ele. Só que o intercâmbio, mano, a gente se transforma, é muita independência, ainda mais quando você é adolescente, no meu caso, né? Então eu voltei, tipo assim, liberdade. Não quero, né, namorar. E ele voltou super achando que ia namorar de novo comigo. E aí eu falei que não. E aí ele ficou super mal, brigou comigo. Aí nunca mais falou comigo. Então é isso, gente. Bola pra frente. Achei fofo esse aqui. @isabel.bemvinda. Meu momento chegou. Eu era fã de vocês antes mesmo de saber quem eram. Como uma jovem adulta de 24 anos, peguei os tempos áureos do CQC na pré-adolescência, juntamente com as leituras da revista Capricho, onde eu sempre lia o nome Fernanda Catânia. Adoro vocês demais. Obrigada por serem minha companhia de louças terças. Ah, fofinha. Olha. Obrigada a você, Isabel.
Um beijo, Isabel, de Minas Gerais. Mua!
E aí, quando eu peguei essa mensagem da Isabel, eu vi que ela tinha mandado outras coisas acima, né? Em outros fax, eu achei interessante. Uma delas é: a pele de vocês está como durante a quarentena? O meu rosto tem pele mista, mas está todo cagado, cheio de espinha de cravo. Tem alguma coisa para melhorar a pele? E, amiga, a minha pele está um caos nessa quarentena, tá na minha pior fase, e eu nem sei o que fazer. Assim, agora, né, a minha dermato passou umas coisas aí que deu uma mudada. A distância, né, ela me deu umas dicas aí que tá dando uma melhorada, mas ó, tá puxado.
Nossa, eu acho que comendo muita porcaria na quarentena também, né? Porque isso reflete no dia seguinte, você tá com a pele. Tá com a pele ótima. E aí você come o negócio, no outro dia a pele tá horrível.
E aí ela mandou uma outra coisa em julho. Fala, supermatch do Tinder. Então, minha história não é nada mirabolante, mas assim como o arroz birubiru no date do André, uma comida ficou marcada pra mim. Conheci meu namorado no Tinder, o que não deixa de ser encontro às cegas, que acho que era o episódio que a gente falou disso. Uhum. E depois de mais de 6 meses enrolando pra nos vermos, resolvi encontrar com meu boy, que na época era só um amigo, na faculdade em que nós estudávamos. Ele trancou a matrícula depois de 1 mês, porque passou na federal. O problema foi que esse encontro só rolou porque tinha acabado de levar um pé de outro garoto e eu precisava muito desabafar com alguém. Ao fim desse dia, paguei uma coxinha pra ele como forma de agradecimento pelo ombro amigo e a coxinha ficou marcada no nosso namoro. Eu amo que tem as comidas que marcam o relacionamento. Eu amo que no meu relacionamento é o arroz biribiri que foi outro relacionamento do André. Que nem é relacionamento, né? Que era uma pegação.
Pois é.
Olha só como a gente é um casal diferentão. Amor. A nossa comida é de uma outra mina que você levou pro motel. Nunca me levou pro motel.
Nunca, Moji, nunca fomos no motel.
A gente precisa ir no motel e contar aqui.
Vamos no motel?
Vamos.
Tá podendo ir no motel agora?
Tá.
Mas tá esterilizado?
Claro, né, Moody? Vamos pegar um motel legalzinho que tá fazendo todo o padrão Covid, né? Porque os hotéis estão fazendo e tal.
Mas eu quero o de piscina.
A gente pega um topzera.
Tá.
Tá? Pra gente contar depois como é que foi, vamos ver. Ah, e aí ela fez um PS no final de que eles são taurinos. Que diz muito por causa da coxinha, né?
Olha aí.
@AnaBeatriz_0809. Fala, suas almas gêmeas, segundo a Márcia Sensitiva. Gente, depois daquele episódio, eu só consigo imaginar os Baby Mode. Então eu queria saber, quais os nomes que estão aí na lista de Foquinha e do André pra esses babies? Beijo pra vocês e pro Nivas, que agora amo muito mais, porque descobri que nasci no mesmo dia que ele. Virginianos se entendem. Amei, gente. A gente já falou de nomes, né? Mas falou, eu não lembro agora.
É, falou, mas acho que a gente não se apegou muito nas ideias, não. É, precisamos debater isso. Eu gosto daqueles livros dos nomes para crianças, significados de nomes.
Eu gosto de nome diferente, mas nome que dá para ter apelido. Por exemplo, nome de menino eu gosto de Betina. Eu acho bonito.
Betina é bom mesmo. Betina é um nome que tá voltando, né? Tá voltando.
E dá para usar o B, né? Porque eu acho que é legalzinho o nome com apelido. Mas assim, vai vir, veio, né? Vai vir, veio.
É, a gente tem que... É, não sei, eu não consigo nem pensar no nome agora.
Não. Bola pra frente. Quer mais, mas o Baby Mode vem. Inclusive, né, tô com esse sonho aí de adotar um baby também.
Ah, é, rolou essa semana também. Rolou esse...
Tava emotivo esses dias.
Esse momento da Mode aí, da adoção.
Tivemos essa conversa. @Débora_Pires. Fala, seus faquinhos. Eu queria deixar aqui minha história bizarra que só lembrei quando escutei o episódio de crimes. Certo dia, estava sozinho em casa e escutei alguém arrombando a casa. Logo corri e me tranquei no banheiro com o celular. Liguei pra minha mãe, ela desesperada ligou pros vizinhos irem me salvar. Depois que escutei vizinhos na porta, eu saí do banheiro chorando e vi que era minha irmã. Ela tinha esquecido a chave e não sabia que eu estava em casa. Devia ter percebido, pois meu cachorro super protetor nem latiu. No final das contas, minha mãe ficou puta comigo pelo susto e botei minha irmã pra falar com os vizinhos, pois estava morta de vergonha. Parece a Graciane e o Belo.
Nossa, eu ia falar isso agora.
Inclusive, Graciane, saiu a notícia aí de quantos ovos ela comeu na quarentena?
Saiu, você viu? Eu que plantei isso aí.
Qual que foi? Quanto que foi?
8.400
ovos. 8.400
ovos,
gente. Por isso que ela fica no banheiro entupida.
Saiu a matéria hoje no UOL, inclusive, repercutindo no Otalab. É muito ovo, hein? Nossa senhora.
Arroba Lívia Pacheco. Só queria dizer que comecei a escutar o podcast bem no começo e antes da mudança de apartamento e acompanhei todo o rolê para descobrir que somos vizinhos de bairro. Toda vez que passo na rua, fico vendo se vou encontrar um de vocês andando com as Terezinhas, vulgo Kinder e Pistache. Beijos, por favor, não fiquem assustados, eu sou do bem.
Ainda bem que deixou esse finalzinho aí, porque deixou agora tinha claro, até ficar cabreiro.
Né? É.
O bom da máscara é isso também, né? Agora que eu sou muito famoso, a máscara me trouxe esse conforto, né? Porque eu tenho traços muito, muito bons aqui do nariz pra baixo, sabe? São uma bela de uma boca, bochechas.
Uma pintinha no
bem
nariz.
Marcadas, né?
Qual o cabelinho entrega, acho... né? A mãozinha entrega.
A mãozinha entrega.
Quem é doninho sabe. Quem é doninho sabe.
Começar a usar a luva.
Ah, lindinho. Arroba Laura Adler, _. Gostaria que vocês falassem mais sobre seus trabalhos. Esse jornalismo cultural, não sei se posso chamar assim, como vocês escolheram essa área na faculdade. Faço jornalismo e fico muito em dúvida sobre a área que quero seguir. Na verdade, o lance da área foi experiência de trabalho mesmo, né, Modi? Porque tem pós-graduação para fazer e tal. Mas no meu caso, não é do Modi. Foi realmente tendo experiência de trabalho mesmo. Trabalhando na área, eu acho que é a melhor experiência que você pode ter e se especializar numa área, né? É tendo essa experiência, trabalhando com isso.
Inclusive, na faculdade de jornalismo, jornalismo cultural era a matéria que eu mais odiava.
Ah,
porque,
é?
É, porque, pelo menos na minha faculdade, o que eles acham que é cultural
é
a revista
parado.
Bravo, sabe? É tipo, escrever sobre a arte, o pós-moderno nas influências, tipo, é isso que
exatamente,
é cultural.
Exatamente, não é pop,
pra,
né?
É, pra mim cultura é o Gugu, entendeu? Isso pra mim é cultura.
É, exato.
Então, acho que o jornalismo cultural tem uma coisa ali, tipo, as pessoas críticos de arte, não sei o que, tipo, é um lado ali que eu odiava, porque é um caminho que eu jamais ia seguir.
Então, o negócio da nossa faculdade, na nossa época, né, falando assim, na nossa época era muito, pelo menos na minha faculdade, né, mas acho que no geral era assim, era muito lance do jornalista ser o chatão no bom sentido, né, mas tipo assim, mais cabeção mesmo, mais assim, intelectual, mais no sentido de ser essa coisa de ter o social e tal. Então, o que era, na minha faculdade, até o que era visto como pop e tal, era meio mal visto. Então, tipo, quando eu comecei a trabalhar na Capricho, as pessoas meio que ficavam, nossa, Capricho,
sim,
sabe? Era uma coisa meio, nossa, nada a ver. E, tipo, nada a ver, né? E eu acho que hoje isso tá, talvez nas faculdades também estejam mais... Tanto que eu sou sempre chamada pra falar em coisa de faculdade e tal, né?
Sim, mas eu acho que tem um desespero das faculdades também, porque a gente tem uma geração agora que é autodidata, né? Então, eu conheço vários roteiristas que nunca fizeram faculdade, ou que fizeram faculdade de outras coisas, e começaram a estudar sobre isso, começaram a fazer, e trabalham hoje como roteirista, entendeu? Então, acho que jornalismo também. Jornalismo é uma coisa que, dos últimos 10 anos aí, é um negócio que, com as redes sociais, deu uma virada.
Exato.
O jornalistão ali que não se reinventou, ele tá fudido.
Ficou
vai trabalhar
pra trás
na assessoria de imprensa, porque... Tem moleque de 17 anos, menina de 15 anos que tá fazendo jornalismo, sabe? Tipo, é isso, sabendo usar redes sociais, sabendo chegar nas pessoas, na informação. Hoje em dia tem a galera com um tweet e consegue fazer uma parada que um jornal demoraria muito pra fazer, sabe?
Então,
então eu acho que, sei lá, eu me formei em 2009, né? Então era muito aquela coisa do jornalismo que era tradicional. Rádio, TV e impresso, era tipo, eram as três formas. Eu não sei como é que é hoje, porque teria que ter uma, por exemplo, tem que ter uma disciplina que é jornalismo 2.0, jornalismo.
Então, mas eu não sei se tá atualizado. Eu participei de uma banca de TCC, onde o tema era jornalismo de entretenimento e a evolução e tal. E aí não tinha meio que bibliografia do jornalismo atual no entretenimento, sabe?
Uhum.
Então, tipo assim, isso não tá muito atualizado, sabe? Não tem muito, eu acho que não tem muito isso no, na faculdade também. Fica até essa dica aí, Modi, vamos fazer esse livro, vamos lançar aí esse...
Mas também tem um lançamento dos professores cabeçudos aí que também não aceitaram essa onda aí
e acham que não. Atualizar.
isso daí é errado, o certo é aqui, ó, é do jeito que a gente faz aqui, é o lead, é linha fina, é aquelas coisas aqui.
As referências antigas, né, que são importantes também, mas precisa atualizar, óbvio.
Sei lá, os livros que eu lia lá era tudo livro velho.
É. Mas também é isso, não tem um livro atual que fala sobre esse novo jornalismo. Não tem.
Sim. É, não tem.
Não tem, então, tipo, resta ao professor sozinho, né, ir atrás disso. E é isso, mas, ó, Modi, tá aí uma lacuna pra gente preencher aí, hein.
Ah, tamo com pouca coisa pra fazer.
Pouca coisa pra fazer.
Vamos investir,
pra
sim.
Pra no futuro, de repente. Não, mas eu acho que ela tá com uma dúvida de que área seguir. Uhum. Eu acho que isso é muito um feeling próprio, é muito difícil, porque é muito o que você gosta de falar. Tipo, eu acho que tem que ser o que desperta uma paixão em você mesmo, que te dá, que você quer fazer, te dá tesão de fazer, sabe? É. Eu sempre gostei muito de personagens. Tudo que eu fazia na faculdade era com personagem. Então, meu TCC, tipo, apesar de meu TCC era um pouco da área cultural, mas era uma mistura das duas coisas. Não sei se eu falei já disso aqui, mas meu TCC era um documentário sobre a formação do clown na medicina, que o clown é o palhaço, né, e que, tipo, Doutores da Alegria e tal. Aí eu peguei uma faculdade de medicina que era a faculdade da minha irmã, foi por isso que eu descobri, que tinha um curso de clown, de formação de clown. Tem toda uma coisa psicológica de você encontrar e tal. E meu documentário foi todo focado nos personagens. Então eu peguei um personagem que já era formado em clown, que era minha irmã, inclusive, e uma outra pessoa da turma dela, que já eram formados. Em paralelo a isso, eu acompanhei todo o curso novo daquele ano, que foi com gente que estava entrando no curso pela primeira vez. Então eu fui acompanhando personagens daquele curso, desenvolvendo o clown, em paralelo os clowns já formados. Então foi muito focado em personagem. E se for ver, o jornalismo cultural também é isso. Também é uma coisa de personagem, das personalidades, né? Dos artistas. Sim. E tal, o lance das entrevistas. Então, em qualquer área que eu fosse, eu ia seguir nesse lado. Eu gostava muito da área social também. Então, tipo, se eu fosse fazer matérias sociais, também era sempre isso, buscando personagens e tal. Mas acabei, por experiência assim, de trabalho, indo pra área cultural. Então, acho que é isso, né?
E eu não fiz 4 anos de faculdade e nunca tinha pensado em trabalhar como roteirista. Tipo, eu fiz faculdade pra ser jornalista. Na minha cabeça, eu ia ser jornalista esportivo.
Olha
só. Esse era meu sonho. Tipo, até quando eu fui conseguir um emprego na Record, que deu errado, quem conhece a história aqui,
uhum.
Que eu achei que tava empregado, pedi demissão e não tava. E graças a eu não ter conseguido esse emprego na Record, que eu fui para lá no CQC. Então, que aí me trouxe esse olhar do tipo, quero trabalhar com humor, sabe? Eu teria ficado até hoje lá no esporte, podia ter virado cartoloco trabalhando no esporte.
Uhum.
Mas fui para um outro lado meio que porque a vida me levou para esse lado. E aí eu descobri, falei assim, caramba, eu gosto disso, eu gosto de comédia e eu gosto de escrever. Então eu acho que agora eu consigo tocar aqui porque eu tenho um lugar para fazer isso. O meu TCC, por exemplo, era o TCC, era um documentário esportivo que era os bastidores da influência da ditadura na seleção da Copa de 70.
Uhum. É.
E aí, tipo, é outra vibe. E aí entrevistei Zagallo, Carlos Alberto Torres, Clóvis Rossi, jornalistão, tipo, vários jornalistas da época, enfim, fizemos tipo um puta documentário com uma galera muito foda, tipo, universitário, sabe? Nunca vou esquecer o dia que eu consegui o telefone do Zagallo com uma amiga do meu pai que trabalhava numa redação de esporte. Falar, o telefone, mas acho que é da casa dele. Eu falei, beleza, liguei na casa do Zagallo. O Zagallo atendeu o telefone. E aí eu falei, ó, meu nome é André, tô fazendo um documentário sobre a Copa de 70, os bastidores e tal, queria fazer uma entrevista. Ele falou assim, pode vir aqui amanhã meio-dia, no Rio de Janeiro. E aí a gente foi e tal, e aí essa coisa eu já vi que eu gostava, entendeu? Essa coisa do bastidor, do...
Tem tudo a ver com o que você faz hoje também.
Vamos fazer acontecer. Tipo, fomos de carro, meu pai que filmou, meu pai foi de cinegrafista, porque não tinha cinegrafista. Falei, pai, você vai ter que filmar.
Eu gravei meu TCC todo com câmera mini DV.
É, então, foi mini DV mesmo. As fitinhas até hoje.
As fitinhas pequenininhas, assim, a camerinha. E eu pegava na faculdade emprestada, que eu podia por causa do TCC. Eu editei meu TCC inteiro sozinha. E eu não aparecia no TCC, era um documentário, né? Eu tava só gravando tudo e tal. E junto com uma outra amiga minha. E eu nem imaginava, naquela época, que eu ia aparecer na câmera. Um negócio que eu nem pensava, que eu não gostava. Eu gostava de escrever, meu lance era escrever. Tanto que na Capricha, tipo, o que eu mais amava fazer... E aí eu tive, eu já contei isso aqui também, não vou entrar muito nisso, mas eu tive que fazer vídeo porque eu tinha, era uma obrigação, porque era uma obrigação que eu tinha na, com o meu trabalho na Capricho. E aí que eu fui me descobrindo no vídeo e fui gostando. Então é isso. A gente, muita gente vê a gente, assim, com nossos trabalhos e tal, e acha que a gente sempre quis isso na faculdade, que foi, tipo, simples. Era, a gente queria, foi atrás disso e tal, não sei o quê. Não. A gente foi se descobrindo também, né? Eu acho, sim, que é muito importante a experiência de trabalho. Tipo, tudo bem estar na faculdade e tal, que ajuda muito, mas você tendo experiência de trabalho e experiências com projetos e tal, que você vai começar a se descobrir.
Total. Né? E aí, voltando à história que eu tava contando do Zagallo, quando eu fui, essa coisa de chegar, de ter que conversar com o Zagallo, explicar o que eu ia fazer, de criar um roteiro ali, de deixar o cara à vontade, de, enfim, de conseguir um câmera de última hora, que no caso era meu pai, de ir pro Rio de Janeiro fazer um bate-volta, porque a gente não tinha dinheiro pra dormir em nenhum lugar, então eu tinha que ir, gravar e voltar, tipo, de carro. Então, tipo, tudo isso, eu falei assim, caramba, isso aqui eu gosto, isso aqui é o tesão mesmo do trabalho. Que coisa que eu fui fazer depois de alguns anos no CQC e tal. E, enfim, aí eu fui me descobrindo meio que sem querer. Então, tipo, no meu TCC eu descobri que eu falei assim, putz, eu gosto desse bastidor aqui, hein? Eu gosto dessa coisa de criar a parada por trás e tal. E aí, quando eu me formei jornalista, eu vi que eu não queria ser jornalista, eu queria ser roteirista, entendeu? E aí, por acaso, eu fui entrando nos trabalhos e fui virando roteirista meio que na necessidade dos trabalhos que eu tava. E aí fui me especializando e fui abrindo outras portas e tal.
É, assim que é. Vamos para a próxima aqui. @ Mari Baceto. Depois de maratonar em 2 semanas todos os podcasts de vocês, queria saber no que deu da caloteira. Porra, André, você tem direito sim de reaver o dinheiro de volta. E se forem por conciliação, nem precisa de advogado.
Ela maratonou todos os episódios em 2 semanas?
Em 2 semanas. Peraí, 70 episódios.
Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Contando que ela dorme 8 horas por dia, são 16 então, né? Então é 14 vezes 16 horas. Ela tinha 224 horas disponíveis no dia, certo?
Nossa.
Se a gente pensar que ela tá trabalhando, sei lá, vamos botar que ela trabalha 6 horas por dia, ela tem 140 horas livres na semana. Quantos episódios a gente tem?
Esse tem 70, até agora tem 70, que ela ouviu.
Ok. Contando que cada um deles tem 1h30, ela gastou, ó, das 140 horas que ela tinha livre nessas 2 semanas, contando que ela dorme e trabalha, ela gastou 100 ouvindo a gente.
É, tem que pensar que as pessoas fazem as coisas, faxina, lava louça,
não, tudo bem.
Trabalha ouvindo, faz não sei o que ouvindo, aproveita atividades do dia, né, não é que ela ficou parada ouvindo.
Não. Tudo bem, mas eu não tô contando a hora de lavar a louça, né, que na hora, a hora vaga é a hora que ela lava
não,
a louça.
Não, só citando que, não é porque...
Eu só tirei que ela não ouviu dormindo, porque não ia conseguir, e talvez não trabalhando, mas ela pode ter conseguido ouvir trabalhando também.
Sim.
Você não achou legal a conta?
Achei. Ah, tá. Bastante tempo, é uma dedicação, são duas semanas, é muita coisa mesmo.
Ah, tá, porque eu achei que você não achou a conta meio bosta.
Não, Mude, é que eu sou burra de conta. Então, pra mim, é só número que você tá falando aí.
Então só bota assim, ó, 140, é um número, certo?
Não, já entendi. Pra mim, 2 semanas já é bastante.
Não, esquece 2 semanas. Esquece 2 semanas. Ah. A pessoa tem 140 horas que ela pode fazer o que ela quiser.
Tá.
Certo? Ela pegou 100 dessas horas e ouviu só nosso podcast. Entendeu?
É, muita coisa. Uhum. Ela passou mais tempo ouvindo podcast do que vivendo e fazendo outras coisas.
Com certeza, a Mude conseguiu interpretar a conta.
Muito bem. Parece minha mãe. Minha mãe, quando eu era criança, tentando me fazer entender as coisas, pegava maçã. A maçã! Corta em 4! 1/4! É 1 pedaço da maçã! Gente.
Ponto! Um beijo, Foquinha! De São Paulo, um beijo! Mua.
Mua. E sobre a caloteira, que foi o que ela perguntou, né? Que ela ignorou. Dano, como é que tá isso? Nem eu sei.
Ah, eu desisti.
Foda-se, então.
Ah, eu não quero mais ter esse problema na minha vida, não. Ela que
se foda, né?
Ela que bota a cabeça no travesseiro lá e sofre, e pensa que tá me devendo, eu tô tranquilo.
Nossa, meu sonho encontrar essa menina um dia na rua.
Tô tranquilo, tô trabalhando. Aí eu vou ficar, eu vou mandar mensagem, aí ela vai mandar áudio, aí eu fico mal de ouvir áudio dela, eu não quero abrir.
Ah, tomar no cu, eu fico muito puto.
Aí é um áudio meio triste, que parece que ela tá sofrendo muito. Eu faço assim, puta,
meu sonho era expor ela, meu sonho. Meu sonho, quero... fica aqui registrado que meu sonho era expor ela. Mas eu gosto que tem gente que sabe, né? Tem uma vez que...
Ah, é verdade.
Uma vez que uma pessoa veio falar comigo, perguntou, a caloteira é a fulana? Eu falei, poxa vida, muito bem. Ah, porque percebi umas coisas aí dela que acho que faz sentido com a mesma pessoa. Então, meu anjo, a máscara cai.
Na real, eu acho que já chegou nela isso. Ela deve estar
com
completamente...
Com certeza, espero que tenha chegado.
É, então... Deixa ela. Pessoal ruim. Tô trabalhando, tá dando tudo certo.
Enfim, vamos lá. Arroba natipulso. Oi, doninhos do meu coração. Uma coisa que eu nunca entendi, talvez por ser uma pisciana um pouco distraída, mas a gente releva. A gostosona do arroz birubiru teve um trelelê com o André ou foi só no motel pra comer o arroz? Teve o trelelê, foi até o final, né, Moody?
Teve trelelê. Primeiro se alimentou.
Barriguinha cheia.
Ah, buchinho cheio. Aí dá aqueles 10 minutinhos, né? Dá um... 10 minutinhos, senão passa vergonha, né? Comer um arrozão birubiru. Tem que esperar 10 minutinhos ali.
Eu nunca vi isso. Ir no motel comer primeiro antes de transar.
Ah, nem eu. Mas...
Geralmente é o oposto.
Talvez o erro tenha sido meu de falar, quero ir jantar, né? Ela falou, então beleza. Então vou... Primeiro a gente
faz o que
você pediu.
Eu amei ela, porque é isso. Eu tenho raiva. Que relacionamentos heterossexuais, geralmente é assim, né?
Uhum.
Às vezes você tá lá, você quer transar, né? Aí o cara, cheio de dedos.
Sim.
Aí, ai, não, vamos jantar, não sei o quê. Aí você, caralho. Aí ela foi lá e te levou pro motel pra jantar. Eu amei essa mulher.
Mas o mais legal é que ela não me contou, né?
Não, tipo, então, foi tudo.
É, tipo,
tudo.
Não, você quer jantar? Tem um lugar ótimo. Beleza, vamos lá. Desce
aí. Eu amo essa história, gente. Eu amo essa história, é perfeita. Achei bonitinho isso aqui. @thaisdomingue.s. Ela quer saber como eu fico quando eu tô apaixonada, porque ela disse assim, hoje eu tirei foto do céu e mandei pra ela falando, esse céu tá tão lindo que vou chamar ele de Adri. Minhas amigas héteros não entendem. Gente, eu faço isso também com o Moody, né?
Mas não é uma coisa mais poética, a gente vai sempre mais pro lado da graça. É do tipo, ela vai ver alguma coisa, um post, alguma coisa que ela vai lembrar de mim, vai dar um print e me mandar com uma carinha de coração. É tipo isso, assim.
É, não, mas eu falo, tipo, que o Moody é o pedacinho de céu, é o pedacinho do chão. Uhum. É o Moody é um bolinho de arroz, o Moody é um bolinho de queijo, o Moody é um...
É isso aí.
Eu vou dando esses apelidos.
Eu tiro a foto do negócio e falo assim, parece o Moody.
É, bichinho, isso, uma coisinha bem bonitinha.
Um porquinho da Índia deitado dormindo. Aí ela pega assim,
ah,
nossa,
é o Moody.
Parece o Moody, manda pra mim, é isso. Essa
é
a vibe.
Isso é uma forma de amor, é um
isso,
mostrar
total.
Que tá apaixonado.
Só que a gente não
Até
é, tipo,
um
nossa, olha esse... Olhei aqui pro céu e não sei o quê, tipo, seria uma
não,
piada
não é
no nosso caso.
A gente não é poético, a gente é zero poético.
A Moody, ela ia fazer o quê? Ela ia pegar a foto do céu, ia pegar uma foto minha dormindo, ia fazer uma montagem da minha cara dormindo
no
céu. No
sol, bem Teletubbies.
É, bem Teletubbies. E falar assim, olha, Moody, o céu como tá hoje? Ia ser um negócio assim.
Boa, inclusive tá aí uma boa ideia. @gabi.cusacabe. Fala, seus doninhos que ouvem o podcast no metrô e começam a rir do nada e todo mundo fica olhando. Oi, Foquinha e André, como fazer pra flertar numa pandemia e quarentena sem ter preguiça? Eu e minha amiga Lari amamos os episódios. Vixe!
Cara, eu acho que assim, se tá com preguiça, não flerta, entendeu?
Não flerta, por aí. Né?
Tá com preguiça, tem tanta coisa pra fazer em casa, na quarentena.
É, não precisa tá aí desesperado. Se você tiver realmente afim, aí beleza.
Que tem essa coisa da necessidade, né? Que a pessoa que tá solteira, ela tem que sentir na necessidade que ela tem que tá flertando com alguém o tempo todo.
Mas os casais também têm umas necessidades aí, né?
Não, então, com certeza. Mas às vezes a sua necessidade é ficar de boa.
Então, exato.
Tipo, não
é
aquela
É igual a gente. Tem casal que fica numa necessidade, a gente precisa transar. A gente é um casal, precisa transar. Não, mano. Não tá afim, não transa. Tá cansado, não... Tem que se... Né?
Vive a vida, né?
É. E, tipo, relaxa. Quando foi, né? Não precisa ter essa coisa de transar todo dia, toda semana, porque é casal.
Mas eu sinto que
na
quarentena...
também.
Na quarentena, principalmente, rolou essa meio com uma cobrança do solteiro com ele mesmo, né? Porque o solteiro era o bicho solto, né? Então, solteiro na... Saía todo dia na semana, cada dia saía com uma, não sei o quê. E aí, de repente, estamos presos em casa. E agora? Ficamos pra trás. Não podemos ficar pra trás. Porque o quê? A gente é solteiro, né? A gente tá solto no mundo e agora a gente tá preso. Então, eu acho que começou a rolar uma cobrança entre os solteiros do tipo, e agora? Como é que eu vou fazer? Mas sossega, tá tranquilo.
É, que eu acho que o lance dos solteiros pegou mais no lance de estar sozinho mesmo.
Uhum.
Né? Porque quando você tem um casal, você tem companhia de alguém. Quem é solteiro e mora sozinho na pandemia realmente ficou puxado. Então acho que também teve essa necessidade aí da companhia de uma maneira geral.
Mas a doninha aí, ela mora com a amiga. É isso?
Não sei, ela não falou isso. Ela falou, eu e minha amiga Lari amamos os episódios. Não quer dizer nada.
Não sei, na minha cabeça eu imaginei as duas ouvindo junto em casa que elas moram juntas.
É, não, mas não sei. Mas assim, se tá com preguiça, não flerta, vai quando quiser. E assim, na pandemia é realmente puxado, mas é... Eu e o Moji, a gente sempre vai falar pra flertar na zoeira. Manda zoeirinha, faz piada.
É, se colar, colou.
@_VictorMB. Fala, seus twitterzeiros que ficam esperando qual é o próximo meme da Jojo na Fazenda. Qual o meme que representa o relacionamento e ou a vida particular de cada um? Nossa, tem vários, hein, Moji? Eu acho que o nosso, tem um que é um ícone que a gente reviu esses dias, que é o Faustão.
É isso.
É, o Faustão fazendo lip sync de vida de gado. Gente. Inclusive, lá no meu Instagram, @foquinha, nos destaques dos stories que ficam no perfil, tem o destaque da Suíça, da viagem na Suíça que a gente fez. E tem a gente vendo esse gif, chorando de rir na Suíça. Expectativa, na neve, realidade, chorando de rir com o meme do Faustão. Mas tem essa cena, vocês podem ver.
Mas inclusive tem vários stories na neve também que estão muito engraçados nessa viagem.
É bom, esses stories é bom rever.
É, estive na Suíça, né? Não sei se todo mundo sabe, mas estive na Suíça.
Não, mas vamos falar do meme. Eu amo esse meme do Faustão. Esse meme é um meme que marcou a gente, da gente rir muito junto, né? Mas tem vários outros que a gente gosta muito e fica, né, sempre trazendo de volta. Me ajuda a lembrar.
Ó, eu sou apaixonado por Benozati.
Ah, é? Também.
Eu sou apaixonado pelas coisas que o Benozati faz.
Masculina.
Masculina, colagenada.
Eu amo o meme do Teletubbies dançando, né? Já falei isso aqui no podcast.
Sim.
Dançando tecno. Eu tenho uns memes que a gente sempre se manda que são muito a gente. Quero demonstrar isso pro Doninho. Qual, sabe, tem esses memes que a gente sempre se manda que é muito a gente rir. A gente gosta de uns memes muito idiota, essa é real.
É, eu sou... O meu perfil preferido no Twitter e no Instagram é o rolê aleatório.
Rolê aleatório, eu também amo. Então, é nosso tipo de
tudo
meme.
Então, tudo que sai lá, eu às vezes a gente deita na cama lá, porque olha, eu tô, tipo, mijando de rir. Só vendo a timeline do rolê aleatório, porque pra mim ali são grandes momentos que representam a cultura popular brasileira. Então,
sim, eu também amo.
Qualquer coisa que tem o brasileiro true mesmo, pra mim é isso.
Isso, Moji.
Eu preciso ver o brasileiro sendo brasileiro. Então,
aquela coisa que é, this represents Brazil more than soccer and samba.
Isso,
é
pra mim
tipo
é isso.
De meme. Pra mim também.
É um cara respondendo um repórter de um jeito, é um casal dançando num boteco enquanto tá tendo um assalto. Pra mim essas coisas.
É aquele, qual que é aquele lá que...
É o Peixeira, pra mim é isso. O Peixeira é uma entrevista que tá rolando, o cara tomou uma facada, o repórter vai brincar e ameaçar dando uma facada nele, ele desvia. Ô, Peixeira!
Sim, o Peixeira.
Pra mim
é isso
aí, tipo, pra mim é esse tipo de meme, assim, é o Brasil true mesmo, o Brasil raiz ali, me faz feliz.
@JuliaHeleno. Vou aproveitar esse fac pra contar a história de quando vi vocês dois pessoalmente pela primeira vez.
Eita.
Foi no show do João, em setembro de 2018. Estava eu subindo as escadas do Cine Joia e vocês descendo. Parei pra tietar a Foquinha e vi o André junto. Então falei, eu shipo muito os dois. Pois o André olhou pra mim e falou, mentira, sabe nem meu nome. Eu só tô a cara falar mesmo. Aí ela disse, na hora eu fiquei super sem graça e não falei nada. Apesar de saber o nome dele, fiquei sentida. Hoje em dia tá superado e eu gosto do André tanto quanto gosto da Foquinha. Olha só você desdenhando uma doninha antes de ser doninha. Porque não tinha Donos da Razão ainda em 2018.
Pois é. Justamente por isso que eu falei que não sabia meu nome.
Mentira, né? Eu imagino essa cena, o André falando, mentira, sabe nem meu nome e sai andando.
Aham. Uhum.
Olha que grosso.
Não, mas é uma grosseria fofa. Era só um... Não foi nesse tom, provavelmente. Assim, eu fiz
claro
em tom de
não.
Piada. E ela deve ter dado risada e ficou meio que sem graça. Porque...
Realmente sabia quem era você.
É, e não queria jogar isso na minha cara e tal. Mas foi em 2018 esse show do João aí?
2018, show do
João. Ah, não,
João,
Cine Joia, né? É porque a gente foi num show do João no áudio, não teve? Foi mais recente esse.
Teve.
Aquele que tava uma fila na rua e tal, não sei o quê. Não foi 2018. Foi depois. Ano passado, talvez. Tá. Me perdoa aí, gente, se eu às vezes falo isso, mas eu...
É que é o jeitinho do Moji, mas é que ele é só irônico mesmo. Mas
é que em 2018, por exemplo, não tinha podcast, né? Então, tipo,
as
pessoas não me conhecem pra mim, na minha cabeça.
Não, mas quem me seguia, assim, true, sabia quem era você já. Porque eu te mostrava, você já aparecia.
Ah, sim. Por isso que eu falei, não sabe meu nome. Já viu foto.
Ah, até parece. @LuisaReisR. Não é pergunta nem nada, mas André tá brabo na sua torcida pro People's Choice Awards. Só com a força do pensamento já eliminou duas grandes concorrentes. Tô sentindo que o prêmio vem, Foquinha. Pois é, gente, aconteceu isso. A gente recebeu muitas mensagens de doninhos falando: Foquinha, cuidado! Porque não pode fazer... nós, concorrentes do People's Choice Awards, não podemos puxar mutirão. E nem oferecer coisas em troca. A gente não pode oferecer coisa em troca do voto. E parece que aconteceu isso com a Rafa Kalimann e com a Bianca Boca Rosa. E elas foram eliminadas. Ou seja, né, a competição tá menor agora. Mas é isso, muita gente ficou tensa, tipo, ai meu Deus, achando que não podia ter um mutirão de jeito nenhum. Não, mas os fãs, seguidores podem fazer. Eu não posso, entendeu? Mas aí é com vocês, entendeu? Fica aí essa deixa aí pra vocês votarem. Tá lá no People's Choice Awards, o site. São 25 votos por conta, por e-mail. Então você pode criar várias contas, aquelas que já... e aí você vota no site e também no Twitter, também limitado a 25 votos por perfil. Com a hashtag Foquinha, hashtag PCAs e hashtag Influenciador Brasil. E no site do People's Choice Awards 2020, é a categoria Influenciador do Ano Brasil 2020. Conto com vocês!
Um beijo para os foquináticos!
Arroba Lana Gabriel. Fala, suas maritaquinha faladeira. Eu não tenho uma pergunta, mas queria dizer que, assim como a Foquinha, eu tenho meu palestrinho em casa, amores. Meu namorado, Bruno, do nada engata num assunto e ele vai. Só vai indo. Quando vê, nem ele mesmo lembra do porquê ele começou tudo. Agora ele tem iniciado suas palestras com: eu fico chocado em como a gente perdeu a humanidade. Ou algum derivado. Ah, eu amo o Mo de palestrinha. Volta, palestrinha. Beijos, amo vocês. E eu pedi pra ela mandar um áudio do Bruno palestrinha, mas ainda não mandou. Então vamos ver se vem aí em breve. E aí eu acho que com essa deixa a gente pode, assim, pedir pro palestrinho aparecer, não?
Será que tá na hora? Será que esse é o momento?
Eu acho que sim.
Porque o que que é a hora, né, se a gente for pensar, né? A hora é um conjunto de 60 minutos, certo? Pega uma hora e divide por 60. Ok? Quantas horas tem seu dia?
42.
Se você for viver a sua vida como se fosse o último minuto dele, você tem 60 possibilidades de viver em apenas uma hora. Você vai continuar vivendo a sua vidinha? Ou você vai aproveitar cada minuto para viver como se fosse o último minuto da sua vida?
Com certeza.
Porque viver é sonhar. E sonhar é viver. Porque viver é aprender. E quanto mais você aprende, mais você sonha.
E o cheesecake?
12 fatias. Se você pegar cada minuto e tratar esse minuto como se fosse uma fatia de banoffee, só pra mudar um pouco a referência, porque o cheesecake tá muito em uso em Harvard. Então acho que a gente tem que trazer uma coisa mais... A banana, né? A banana, que é uma coisa muito do Brasil, país tropical, né? Então cada minuto é uma fatia de banoffee. Então você tem 60 fatias de banoffee por dia. Você vai comer todas elas igual? Ou você vai querer fazer diferente?
Obrigada, palestrinha. Valeu. Acho que essa foi a cota já.
Vem pra XP Investimentos. É muito papo do cara que vai vender. Vem investir o seu dinheiro com a gente. Aqui, cada real é o equivalente a uma banoffee.
Amo. Gente, eu amei que uma pessoa mandou uma receita de brigadeiro. Falou que é imperdível, então vou ter que ler. Carol, 2 L's, 2 O's, A, Amas, 2 S's. Fala, seus docinhos de aniversário. Já que o André falou que podia, vai aí minha receita de brigadeiro, que é tudo. Dizem por aí que quem experimenta não faz de outro jeito. Ingredientes. Anotem, hein? Uma lata ou caixa de leite condensado. Pode ser qualquer um, não precisa ser da mulher com um balde na cabeça.
Que é o leite moça.
Uma caixa de creme de leite. 2 colheres de sopa de manteiga ou 2 colheres de óleo de coco. 2 colheres de Nescau. Sim, tem que ser Nescau. Com toddy fica bom, mas não fica irresistível.
Eu adorei que ela não quis fazer o merchan do leite moça. Mas Nescau e toddy ela fez.
É. 2 colheres de chocolate em pó, 50%. Aqui achei a diferença. Vem aqui com o Nescau e vem com 50%. Né? Colocar a manteiga ou óleo na panela e logo em seguida coloca o Nescau e o chocolate. Dá uma mexidinha para juntar tudo. Coloca o leite condensado e mexe até você não aguentar mais. Quando estiver doendo a mão, mexe mais um pouco, ou pode ser até quando estiver desgrudando do fundo da panela também. Dica: mexer com um pão duro ajuda bastante. E essa é a minha receita de brigadeiro irresistível, que não fica enjoativo e você vai querer comer sem parar. A única diferença foi que ela botou 50% junto com o Nescau, né?
Eu achei que ela ia fazer uma receita aí eu que também. É mandioca no brigadeiro. Pra sustentar a base. Que isso aqui é com cenoura. Mas, infelizmente, foi uma receita igual a todas as outras.
É, mas tá bom.
Mas parabéns aí. O que importa é o carinho que a gente dá na comida.
Ela misturou as duas chocolates ali.
Ah,
botou
mas,
um creme de leite.
Mas é uma arteira mesmo na cozinha esta, hein?
@ Bruna Rafainer. Fala, seus doninho Telemode, comentaristas da Fazenda. Essa é do Telemode, hein? Minha história pra faca é a seguinte. Meu vizinho tinha um casal de pavões. E os bichos gritavam de noite. Acordava todo o quarteirão. O grito de pavão é terrível. Um belo dia o pavão, ou a pavoa, não sei, fugiu. Pavão não voa alto, mas dá uns pulinhos. Não sei como, mas o bicho chegou no telhado da minha vizinha. Depois veio pro telhado da minha casa. Foi um caos. Chamamos até os bombeiros para conseguir fazer o pavão voltar para sua casa. No fim deu tudo certo, o pavão voltou para sua casa e em pouco tempo meu vizinho se mudou com seus pavões para uma área rural. Graças a Deus, né? Ela mandou a foto do pavão na... no telhado.
Maravilhoso.
Tiro.
Maravilhoso.
Gente, essa aqui vale pro Instagram do Donos, a foto do pavão.
E como é dura a vida do bombeiro, né? O bombeiro, ele sai de casa para trampar, pode ter um incêndio no prédio de 20 andares, mas pode ser o dia do pavão no telhado. É isso. Puta, essa galera, esses caras trampam de bem demais.
@ Mariana M. Leite. Oi, Modis, vocês têm um relacionamento aberto? Pelo jeito leve que falam sobre o assunto, outras pessoas dentro de um relacionamento. Não entendi essa última frase, mas deu pra entender o que ela quis dizer.
Mas não
temos um relacionamento aberto, não temos essa intenção. A gente falou muito sobre nosso relacionamento, como ele é leve, principalmente no... A gente fala muito aqui, mas no episódio do Pocket Cultura, né? E aí, eu acho que teve gente que pode ter confundindo mesmo. Porque o que eu acho que também é um relacionamento... Não é
saudável.
Aberto, mas é um relacionamento saudável, um relacionamento, né, tipo, não é normativo, é no sentido de ser realmente leve. Então, tipo assim, coisas muito abusivas de relacionamentos héteros que são normalizadas, tipo, crise de ciúme, ficar sendo possessivo com a outra pessoa e tal, são coisas que a gente não tem no nosso relacionamento, né? E eu acho que isso é a coisa mais legal do nosso relacionamento. Tipo, o André tem a vida dele, eu tenho a minha vida, e a gente tem a nossa vida de casal. E, tipo, é isso, sabe? E a gente também, é isso, a gente tem uma relação tão boa e tão sincera que se a gente tiver vontades, né, a gente vai falar um pro outro. E, tipo, não vai ser uma coisa, um negócio de, ah, vamos terminar o relacionamento, provavelmente, sabe? E eu acho que foi algo também que a gente construiu junto no nosso relacionamento, né, Modi?
Total.
E eu sinto muito, você falou isso no Pocket Cultura, que você tinha um relacionamento que a mina era muito... Achava que você tinha que ter ciúme, né? Impunha isso pra você e tal. E era bem abusivona e tal. E eu também tive relacionamentos que tanto eu quanto a pessoa era assim também. Que era muito abusiva, assim, nesse sentido de ciúmes. E eu lembro que no começo do nosso relacionamento, principalmente, você... Sempre quando você saía, você me dava satisfação o tempo inteiro. E eu falava, Modi, não precisa.
É verdade.
Você lembra disso? Eu acho que era muito legal pra gente falar. É, tipo, até hoje isso é um pouco assim, mas às vezes, porque eu tenho uma preocupação quando o Modi não tá comigo, tá, sei lá, vai pra outro lugar, agora não, né, porque não estamos saindo, mas tipo, que eu já falei aqui que eu sou uma pessoa que eu tenho muita insegurança de medo, assim, de tipo, acontecer alguma coisa com o Modi, sabe? Então é meu medo mais de cuidado com ele do que pensar que ele tá fazendo alguma coisa de errado, entendeu?
Sim.
E aí no começo do relacionamento o Modi saía sem mim, ia pro rolê e me mandava mensagem, tipo, falando o que tava fazendo a cada 5 minutos, assim, tipo, pra onde tava indo, com quem tava falando, quem que tava lá, e não sei o quê, tipo, me dando satisfação, ah, daqui a pouquinho eu volto, tô voltando já, e tipo, não, fica no seu rolê o tempo que você quiser, tipo, não precisa voltar.
E você vê como isso é foda, né, porque eu fiquei 5 anos solteiro, e aí quando eu entrei num relacionamento, eu voltei a ser a pessoa do último relacionamento, que dava satisfação o tempo todo, porque senão... A namorada ia ficar doida, sabe? Tipo, ia sair com vassoura
assim,
correndo atrás.
É.
E fiquei 5 anos solteiro, entrei num relacionamento e tive a mesma coisa que eu fazia no outro. Até a Modi, até a gente conversar e aí a gente entender que é outra parada e enfim.
É,
mas é
exato.
Real, isso aí nos primeiros 6 meses era muito assim mesmo.
É, então, e eu acho que isso é muito legal no nosso relacionamento. A gente tem um relacionamento muito leve, porque a gente confia um no outro, a gente se ama e, tipo, é isso. Um dia um não quiser mais também, é isso. Bola pra frente também, tá tudo certo.
Não,
é uma coisa que eu falo muito também, que acho que a gente teve já uma conversa muito séria sobre isso aí, o Modi, no relacionamento. Que eu falei pro Modi, eu falei, se você tiver qualquer vontade de ficar com outra pessoa, você fala, entendeu? Tipo assim, não, é que, não vou terminar com você simplesmente por isso, sabe? Tipo, acontece também, entendeu? Então, se você tiver vontade de ficar com outra pessoa, eu quero que você me fale, não que você esconda isso de mim. Porque pra mim, a mentira é a pior coisa.
Sim.
Ficar mentindo ou passando por cima de alguma coisa, ignorando vontade que você tem. E é isso. Tipo, a gente fala, também no POC a gente falou disso, que a gente fala, que eles perguntaram pra gente como se fosse uma coisa super, né? A gente fala quando a gente acha uma pessoa, outra pessoa bonita, ou, sabe, tipo, que pegaria uma outra pessoa. A gente fala esse tempo todo.
Total.
E tá tudo bem, entendeu? Então, eu acho que isso faz o relacionamento ser muito saudável, e eu acho isso muito bom. Mas a gente não tem... Isso não significa que a gente tem, que a gente fica com outras pessoas e não tem... Isso nunca aconteceu.
Nada disso.
Mas...
A Modi ontem leu esse fax, ela tava pegando os fax e falou assim...
Modi, na hora,
olha essa pergunta aqui, ó. Pergunta se a gente tem relacionamento aberto. Eu já olhei e falei assim, não.
É, todo bonitinho.
Nada
disso.
Porque
eu acho que eu sou uma pessoa mais aberta a esse tipo de coisa que o Modi.
Acho que sim.
Eu consigo imaginar que isso possa acontecer algum dia. Porque eu não sei, eu tenho minhas dúvidas sobre... isso é uma coisa que a gente pode conversar em outro episódio. Que é uma coisa que é muito, muito, que é muito interessante, eu acho, de discutir. E que é coisa que dá pra gente falar há muito tempo. Mas eu tenho minhas dúvidas sobre o relacionamento 100% monogâmico, pra sempre.
Uhum.
Entendeu? Eu não sei. A gente vai viver pra sempre assim? Não sei.
Vai
cansar uma hora. E não quer dizer que a gente não se ame mais. Entendeu? Então, tipo,
não,
sei
sim,
lá.
Não, sim. Eu sou
aberta a isso. Não quero isso agora. Não imagino porque, tipo, tô bem desse jeito. Mas também não acho que é o fim do mundo, entendeu? E é isso, gente. Tem muito fac legal. Muita coisa que vocês mandaram aqui. Muitas histórias. E a gente promete que vai tentar sempre fazer o fac como sempre.
Então é isso, né, Modi? Acho que a gente conseguiu se redimir de não ter feito fac no último episódio. Os doninhos, mais uma vez, não decepcionaram. Tem história de pavão no telhado, tem bolo de casamento que caiu, tem gente que quer namorar na quarentena, tem gente que quer conselho, tem gente que não sabe o que vai trabalhar, como é que vai ser a carreira. Enfim, o doninho, ele é isso, ele é eclético, tem de todo jeito.
Ele é eclético, exatamente. Eu espero que também a gente tenha, que vocês tenham conhecido um pouco mais da gente aqui, né? Porque a gente sempre acha que não tem mais o que conhecer da gente, que a gente já falou tudo, mas sempre tem alguma coisa, né, Modi?
Com certeza, e pede pra eu mandar mais beijo pra vocês e o nome da cidade, que eu gostei muito de ser o Rodrigo Faro por um dia.
Modi ama. E é isso, meus anjos, estamos nas redes sociais, @donosdarazãopodcast no Instagram, vai lá, comenta muito. O que vai ser a palavra de hoje, Modi?
A palavra de hoje é pavão.
Pavão. E também conta lá quem que vocês querem no episódio 100, ou quem vocês acham que a gente tá pensando que quer chamar aqui. A gente também tem o grupo Doninhos da Razão no Facebook e o Telemode dos Doninhos, que tem o link lá no Facebook também, se você quiser. E é isso, eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram.
E votem em mim no People's Choice Awards, hein? É nóis.
Vai votar. Um grande beijo pra vocês
e até a
próxima.
Ah, o link tá na descrição.
Isso, vota bastante.
Falou!
Esse programa é uma produção da Ralph Def. Produtor executivo Gus Lanzetta. Gerente de projeto Lídia Roncone. Produção e gravação Nicole Carça. Edição Henrique Machado.